good at this.
Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Estão todos os grupos parlamentares representados, exceto o PCP, mas temos a informação que o Sr. Deputado João Oliveira está a chegar. Eu queria, a minha circunstância de ser neste momento presidente aqui da Comissão é uma circunstância perfeitamente acessória, resulta do facto do Sr. Presidente estar neste momento doente e dos seus vice-presidentes, por circunstâncias várias, não podem, de momento, assumir o desempenho desta função e, portanto, calha-me a mim a honra de presidir à primeira Comissão. Gostaria de agradecer a presença do Sr. Ministro da Justiça, a presença do Sr. Secretário-Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e o Sr. Subdiretor-Geral da Reinserção Social. Eu, em nome da Comissão, damos as boas-vindas e desejamos que, efetivamente, esta reunião seja uma reunião frutuosa para os seus deputados na primeira Comissão. Nós temos, nesta audição com o Sr. Ministro, dois temas, como sabem, que é a proposta de lei número 45, que altera os estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, em matéria de apresentação, reforma e jubilação, e define as condições de atribuição do suplemento de fixação e do novo suplemento que substitui o subsídio de compensação e altera os respectivos regimes de substituição e acumulação. E temos também outro assunto, sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, acerca da fusão das Direções-Gerais dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social, e sobre a demissão do Diretor Adjunto do Centro de Estudos Judiciários, Dr. Rui do Carmo. Eu creio que os seus deputados concordarão, provavelmente, com metodologia a seguir, que seja dar a palavra ao Sr. Ministro da Justiça, e não sei se entendem que os dois assuntos devem ser abordados conjuntamente, se devem ser abordados separadamente. Não sei se o Sr. Ministro da Justiça tem sobre isso uma ideia. A sugestão do Sr. Ministro da Justiça é que os assuntos devem ser abordados separadamente e, portanto, vamos abordar os assuntos separadamente. Está neste momento, portanto, em discussão esta proposta de lei número 45/11, segundo do Governo. E dava a palavra ao Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, muito, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sempre para mim um gosto estar na Comissão das Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a discutir e a debater matérias de tão grande significado como são algumas que aqui nos trazem. Entrando na proposta de alteração do texto de substituição da proposta de lei 45/6, como os seus deputados têm presente, e eu iria fazer uma incursão muito breve sobre esta matéria, que é conhecida a todos nós de sobejo, uma vez que foi objeto do debate na generalidade e foi objeto já de tratamento aqui nesta Comissão na especialidade e de uma forma muito específica. Esta proposta tinha na sua origem 5 pontos: a questão das reduções remuneratórias relativas aos magistrados e a questão da tributação de casa de função, questões que estão consumidas em termos do seu tratamento no Orçamento de Estado. Restam ou restavam mais 3 questões: as acumulações, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sua proposta de alteração, afastou, por não considerar que ser uma proposta com um consenso bastante para merecer o seu tratamento, e há basicamente hoje em debate, ao que sei, se estou a ser preciso, a questão da jubilação, da aposentação e da reforma, que é uma matéria relativamente pacífica, consensual, é no fundo uma solução equitativa para equiparar a aposentação e a jubilação aos 65 anos e aos anos de exercício de funções que a generalidade dos cidadãos portugueses tem, mas estabelecendo uma solução transitória para prevenir, defender, respeitar expectativas e direitos adquiridos legítimos. E julgo que esta proposta tem hoje um grande consenso. Ela foi elaborada na sua origem com uma consulta muito aprofundada aos Conselhos Superiores da Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e, sobretudo, na sua elaboração específica, à Comissão Permanente do Tribunal de Contas. Pela nossa parte, e atentas às sugestões que aqui foram trazidas pelos Conselhos, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, é nosso entendimento que há uma convergência interpretativa, porque entendo que as propostas que os Conselhos fazem são, sobretudo, clarificação interpretativa da proposta inicial com as quais estamos de acordo. Questão que resta ainda tem a ver com a progressão de carreiras e é o famigerado número 5 do artigo 8º, se não estou a ser impreciso, dado que estou a fazer referência sem ter o texto exatamente, o número 5 do artigo 8º. Esse número 5 tem um conjunto de linhas que, ao que sei, foram aqui referenciadas no debate anterior de especialidade, nos debates anteriores de especialidades com os Conselhos, que não são mais nem menos do que reprodução das linhas gerais e das normas genéricas aplicáveis aos servidores públicos e, por isso, haveria que salvaguardar de forma específica a possibilidade de progressão de carreiras para os magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais e aqueles que acabam de concluir a sua formação em termos de estágios profissionais. Pelo que, pela nossa parte, estamos sintonizados com essa preocupação e essa progressão de carreiras, com essa exceção explícita, tem naturalmente o nosso acordo, a nossa concordância e o nosso empenho. Pensamos que esta solução é uma boa solução para resolver os problemas do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Portanto, em síntese, e sendo muito sumário, estamos de acordo com a linha geral que aqui foi definida em função dos contributos dos Conselhos e com a solução e a sugestão de haver aqui uma explicitação específica relativa ao regime de progressão de carreiras das magistraturas.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Iríamos agora proceder ao debate e eu aceitava inscrições dos Srs. Deputados. Sr. Deputado. Já tenho as inscrições do Sr. Deputado Hugo Velosa, do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Velosa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Diretores-Gerais. Agradecer a vossa presença. Duas notas breves antes de passar a questões muito concretas do diploma, até porque o Sr. Ministro, em relação ao processo legislativo, já deu uma nota de que o Governo aceita que na norma do artigo 8º, 188A, 222, fique só o número 5 e que as outras sejam eliminadas. Portanto, essa era uma das questões que eu ia pôr, como já está dito previamente, já não vou pôr a questão. Naturalmente que nós estamos no âmbito, embora isto não seja propriamente especialidade, porque o diploma baixou sem votação, mas na prática aquilo que se está a passar é uma discussão na especialidade, norma a norma, teste a teste, artigo a artigo, etc. E, portanto, as minhas questões também se calhar vão ser um pouco áridas, mas de vez em quando num processo legislativo temos que ser um pouco áridos. Eu, de qualquer maneira, não deixo de dizer duas coisas fundamentais. Primeiro, as questões que eu aqui puser nada têm a ver com a posição afinal que o PSD tomará sobre este diploma. O PSD, na altura própria, tomará uma posição de voto e vou pôr aqui as questões independentemente de, no fundo, com o objetivo do esclarecimento de algumas matérias que foram aqui levantadas e por isso é que se justificou por nossa sugestão, a vinda do Sr. Ministro aqui ao Parlamento, para que, havendo lei com base nesta proposta de lei, ela seja o melhor possível, corresponda às melhores opções e não seja objeto de contestação, como tantas vezes diplomas que saem do Parlamento. A questão, gostaria também de dar uma nota, verifiquei que o Sr. Ministro não citou os pareceres da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas nós também aqui os ouvimos, ou seja, para além de termos ouvido o Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, ouvimos também a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que também trouxeram as suas sugestões e, portanto, as questões que vou pôr têm muito a ver com essas sugestões que aqui foram trazidas por essas entidades. E, desde logo, a primeira questão tem a ver com o artigo 67, número 1, e o artigo 148, conforme os estatutos dos magistrados judiciais do Ministério Público, que são os novos requisitos de jubilação, no fundo é uma norma nova com os requisitos da jubilação, em que, na proposta de lei do Governo, se optou por dois critérios cumulativos. Um, dos 25 anos de serviço, a que acrescem a necessidade de ter prestado os últimos 5 anos de seguida, tal como consta da norma, os últimos 5 anos tenham sido prestados ininterruptamente no período que antecedeu a jubilação. E, portanto, houve aqui algumas dúvidas, o Conselho Superior da Magistratura manifestou uma determinada posição, que o conhece, mas que era acrescentar um inciso 7, se o período de interrupção for motivado por razões de saúde, ou se decorrer funções públicas emergentes de comissão de serviço, mas houve aqui outras opiniões, nomeadamente a da não necessidade a necessidade de eliminação dos 5 anos de serviço efetivo anteriores, e, portanto, levantam-se aqui algumas dúvidas sobre a melhor opção legislativa para os critérios da jubilação. Portanto, é a primeira questão que eu punha sobre esta norma, é se o Ministério entende que a norma se deve manter como está, com 25 anos, mais 5 anos ininterruptos nos últimos 5 anos, ou se deve pura e simplesmente eliminar-se o critério dos 5 anos, ou se deve seguir-se, por exemplo, a sugestão do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, esta era que são sugestões diferentes sobre a mesma matéria. Uma segunda questão tem a ver com a questão da incapacidade. Devo dizer que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses não achou justificável que se retirasse o critério da incapacidade como fundamento da jubilação. Portanto, para não perder muito tempo e para não justificar o que é que justificou, quais foram os critérios de justificação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, gostaria de saber a razão desta alteração legislativa de retirar o critério da incapacidade para efeitos de jubilação. Agora, em relação aos artigos 67, número 6 e 148, número 6 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Estatuto do Ministério Público, que é o problema de dever haver uma norma, segundo o próprio Conselho Superior da Magistratura, em que a pensão do jubilado não pode ser superior à do juiz no ativo, de categoria idêntica. Portanto, para que não aconteça o que está a acontecer atualmente, que há juízes jubilados que têm, efetivamente, oferem um vencimento superior a um magistrado que esteja no ativo. Portanto, o Conselho Superior da Magistratura entende que não há nenhuma razão para o inciso líquido da quota para a aposentação e pensão de sobrevivência no âmbito do regime da Caixa Geral de Aposentações. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses entende que era preferível dizer-se que a pensão do jubilado deveria ser igual à do juiz ativo, do juiz no ativo da categoria idêntica. E, portanto, no fundo, eu também perguntava ao Sr. Ministro o que é que tem a dizer sobre estas sugestões, na medida em que a norma que nós temos é aquela mesma que constava dos artigos 67, número 7 e 100, desculpe, 67, número 6 e 140, número 6 dos respectivos estatutos. Uma outra questão, que é do artigo 67, número 7 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 141, número 7 do Estatuto do Ministério Público, em que o Conselho Superior da Magistratura propõe que a indexação, portanto, por indexação às remunerações deduzidas percentagem da quota para a aposentação e pensão de sobrevivência no âmbito do regime da Caixa Geral de Aposentações, seja substituído por uma expressão e na mesma proporção em função das remunerações dos magistrados. O parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses é igual. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre esta sugestão que aqui foi apresentada? Em relação ao artigo 67, número 13, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 148, número 12, do Estatuto do Ministério Público, quer a Associação Sindical, quer o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, entendem que convém esclarecer o que se entende por início de funções. Ou seja, deveria de haver uma clarificação sobre o que é que se deve entender sobre início de funções. Se se reporta a admissão no Conselho, no Centro de Estudos Judiciários, o que defendem estas associações sindicais, ou o início de funções como juízes de direito. Isto faz algum sentido, porque o critério que se adotar para considerar qual é o início de funções poderá ser fundamental, porque clarifica a norma e torna, naturalmente, mais fácil de interpretação. Portanto, se é a contar da data de um centro de estudos judiciários, se é do início de funções como juiz de direito. Em relação ao artigo 6º, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses considera este artigo inútil, porque repete o que está no número 7 do artigo 67 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e no número 8 do artigo 148 do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Portanto, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses propõe, pura e simplesmente, a sua eliminação. A questão é saber o que é que o Sr. Ministro e o Governo pensam sobre esta matéria. Eu direi que cheguei a meio das áridas questões, falta metade. O artigo 7º, número 1, Conselho Superior da Magistratura, todas as entidades ouvidas, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Sindicato do Ministério Público, são unânimes na necessidade de se densificar esta norma, artigo 7º, número 1, no sentido de clarificar, à semelhança do que consta do artigo 19, número 10 da Lei do Orçamento de Estado, que se deverá levar em conta no cálculo da pensão a remuneração do cargo vigente em 31/12/2010, para cálculo da respectiva pensão. Portanto, concorda com esta necessidade ou com este esclarecimento? Artigo 7º, número 2. Esta norma não consta da proposta inicial do Governo e foi editada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em discussão anterior e que já consta dos trabalhos desta Comissão. Deu-se acolhimento a uma sugestão do Conselho Superior da Magistratura para consagração do regime transitório por força da eliminação da possibilidade de suspensão temporária da jubilação. E sem perder muito tempo, diria que essa norma que aqui surgiu prevê que ao fim de 6 meses terá que haver uma opção sobre a situação do magistrado. O Conselho Superior da Magistratura entende que 6 meses é excessivo, o Conselho Superior do Ministério Público entende que se deve definir o termo inicial da contagem de prazo, visto que seria conveniente saber desde quando exatamente é que se conta o prazo. Nós, por exemplo, poderemos ter opiniões diferentes, portanto eu gostaria que o Governo dissesse o que é que pensa exatamente sobre esta norma. 6 meses é muito tempo, é pouco tempo, deverá haver outro critério para essa opção, portanto gostaríamos também de pôr esta questão ao Sr. Ministro. Agora, em relação à reforma e à aposentação, e sobre os artigos 68 e 149 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Estes artigos estabelecem as novas regras para os cálculos das pensões de aposentação ou reforma. Todavia, deles só consta a fórmula do cálculo da pensão de aposentação, não estando prevista a fórmula do cálculo da pensão de reforma. Ou seja, o diploma, em certas normas, fala em reforma, parecendo referir-se já à inscrição na Segurança Social e a um regime que será de futuro, tanto quanto se sabe, unificado de Segurança Social para todos nós, também os magistrados, mas aqui há normas que se referem só ao Estatuto de Aposentação e à Caixa Geral de Aposentações. não se faz nenhuma referência à Segurança Social. Portanto, eu gostaria de saber porquê, se isto é lapso, se é mesmo assim, em relação aos artigos 68 e 149 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público. Agora, em relação aos artigos 3º e 5º. Bom, em relação a estes dois artigos, quer a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, quer o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, salientaram alguma discordância em relação aos critérios aqui adotados por comparação com os critérios adotados no Decreto-Lei 229 de 2005, 29 de dezembro, que foi quando se estabeleceram as normas transitórias para as diversas funções públicas. Oficiais de justiça, funcionários dos vários serviços públicos, enfermeiros, educadores de infância. Portanto, havia um regime progressivo até se atingir um regime definitivo de idade de reforma e tempo de serviço. Essas entidades, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o do Sindicato de Magistrados do Ministério Público levantaram algumas questões, dizendo que era muito mais gravoso este regime transitório do que aquele que estava previsto no Decreto-Lei 229 de 2005. Portanto, a questão é saber se concorda com esta dúvida que aqui foi posta pelas associações sindicais ou gostaríamos de saber o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isto. Penúltima questão, proibição das valorizações remuneratórias prevista no artigo 8º. Deixa de ser questão, verifico agora, porque o Sr. Ministro já disse que só ficava o número 5. E, portanto, ao retirar os outros 4 números anteriores, vem certamente ao encontro de algo que era consensual, não fazia sentido aqueles 4 números, 1, 2, 3 e 4, continuarem em vigor. E, então, a última questão, que é uma questão que todos nós pusemos desde o início deste processo legislativo, que é a questão da entrada em vigor. Gostaríamos, na realidade, de saber o que é que o Governo pensa. Julgamos que na proposta de lei não se vai manter 1 de janeiro de 2011, onde é que isso já lá vai, e teremos que alterar esta norma. Portanto, eu queria que o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, entendessem as questões que eu pus em nome do Grupo Parlamentar do PSD, no sentido efetivamente saber a posição do Governo sobre, fundamentalmente, estas questões, que são muitas, mas que era importante que soubéssemos exatamente a posição do Governo antes de depois termos que votar ou votarmos estas normas.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Eu passaria a palavra agora ao Sr. Ministro da Justiça para responder às questões que foram colocadas. Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa, pelas questões que colocou. Gostaria de deixar claro, à partida, neste debate, que o Governo está naturalmente disponível, como não podia deixar de ser, mas acompanha com muito interesse a possibilidade de um texto de substituição que consiga estabelecer a convergência nestas matérias e prescindindo do texto inicial que apresentou com vista à máxima convergência possível. Eu tentaria responder a algumas das dúvidas levantadas pelo Sr. Deputado Velosa, depois passaria a palavra, se o Sr. Presidente me permitir, ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, e começaria pela primeira questão em termos da ordem cronológica, o artigo 67. A ideia dos 25 anos de serviço e salvaguardar os últimos 5 anos foi uma proposta que foi inicialmente, que nos foi sugerida pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e pelo Conselho Superior da Magistratura. Vejo que houve uma evolução, nós não temos nenhuma reserva quanto à evolução, mas a ideia dos últimos 5 anos e a proteção dos últimos 5 anos de serviço tinha como objetivo evitar situações conhecidas de abuso de magistrados que o foram, que deixaram de ser e que depois aproveitavam esta medida legal, e o próprio Conselho estava interessado em combater esta situação, uma situação manifestamente anómala. Quanto ao deixava ao ponto das incapacidades, o Sr. Secretário de Estado responderá a essa questão, que é a segunda que o Sr. Deputado Golosa colocou, e passaria à questão dos jubilados. Todos os jubilados, sem exceção, hoje, e são mais de 1000, ganham mais do que os titulares correspondentes no ativo. E o que se quer é precisamente uma solução, seja qual for a fórmula legal e a fórmula literal, uma situação em que quem está jubilado ganha rigorosamente o mesmo, nem mais nem menos, do que quem está no ativo na categoria correspondente. O objetivo é esse e as diversas fórmulas literais que estão em cima da mesa pretendem todas elas, a meu ver, e daí os seus deputados encontrarem, por certo, a melhor solução, que ninguém ganhe nem mais nem menos do que quem está no ativo, por isso parece ser uma solução absolutamente justa. Quanto à forma de substituição da indexação, estamos de acordo que essa é uma solução também puramente terminológica. O objetivo, quer do Conselho, quer da proposta do Governo, quer da solução que encontramos em termos legislativos, é o mesmo. E, portanto, se há uma solução literal considerada mais adequada, não temos nenhuma objeção a levantar aos seus deputados. A ideia do início de funções é, naturalmente, a admissão no SES. Não queremos retirar aqui nenhum dos direitos que já hoje, para outras matérias, são salvaguardados. O artigo 7º, que o Sr. Deputado Hugo Bolosa diz inútil, pois naturalmente se há uma repetição não há objeções a pôr o artigo 67. Quanto a uma questão que é artigo 6º, perdão, quanto ao artigo 7º, o prazo para esta densificação da lei, esta fórmula também foi uma fórmula trabalhada no início com o Supremo Tribunal de Justiça. Se se considera que esta formulação agora apresentada salvaguarda de modo mais inequívoco aquilo que desde o início quisemos salvaguardar, que é a preservação dos direitos adquiridos à data de 31 de dezembro de 2010, nada a opor, o objetivo era o mesmo. A questão da jubilação poder ser suspensa, ou melhor, os magistrados que têm a jubilação suspensa decidirem no prazo de 6 meses o fim deste período de suspensão, isto acontece, por exemplo, nos magistrados que estão no exercício de funções, por exemplo, em Macau, que estão no exercício de funções, têm direito à jubilação e têm a jubilação suspensa porque estão a exercer funções da República Portuguesa no exterior. Quanto a este prazo, nós não temos nada a objetar que o prazo seja maior, menor. No fundo, aqui o objetivo é salvaguardar expectativas legítimas e não temos, naturalmente, nenhuma questão a colocar e os seus deputados fixarão o prazo. O objetivo é garantir um prazo razoável para preservar direitos adquiridos e legítimas expectativas. Quanto à entrada em vigor da lei, naturalmente o nosso propósito é que a lei, a partir de agora, entre em vigor, segundo a regra geral, à data da publicação, com a vacatio legis que está definida legalmente. Pedi ao Sr. Presidente que pudesse passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, se me permitir.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Dava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Doutor José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de sublinhar, se me permitem, que tivemos a ocasião de ouvir e de ler as contribuições que foram produzidas perante esta comissão, tanto sob forma de depoimento como sob forma de texto escrito, e nisso incluímos, naturalmente, a análise da contribuição escrita que foi dada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que aliás me apraz, uma vez que conduzi parte do processo das negociações, com inteira boa-fé, ver que reconhece que questões que o Governo introduziu, como o facto de que a pensão líquida do jubilado não pode ser superior nem inferior à remuneração dos juízes no ativo, questão que se arrastava há vários anos e sobre a qual havia uma common opinion, de que era uma situação indesejável e inadequada, o ASJP sublinha que isso é correto e, de resto, até acentua as consequências e tem em atenção que houve uma reforma da Segurança Social no ano de 2005-2006, reforma essa que não foi aplicada aos magistrados. E é daí que nasce, aliás, a necessidade desta proposta. Se isso tivesse ocorrido, obviamente, estaríamos aqui a discutir, quando muito, a revisão dessa reforma ou ajustamentos à reforma. temos que o fazer precisamente porque isso não ocorreu, por razões históricas que conhecem. Mas a verdade é que a partir de 1 de janeiro de 2006, a Caixa Geral de Aposentações deixou de proceder à inscrição de subscritores e esse é um facto que é do conhecimento de todos e a Associação Sindical sublinha isso no seu parecer, coisa que faz muito bem. Também aplaude a ideia de haver um tempo mínimo de serviço na magistratura para haver acesso ao estatuto muito especial de jubilação e foi isso mesmo que desencadeámos e foi isso mesmo, aliás, que obteve aplauso dos conselhos e contribuições várias que agora chegam a uma fase mais apurada. Pergunta-se concretamente se há benfeitorias. O Sr. Ministro já manifestou a nossa atitude de consideração positiva das que foram surgidas pelo Conselho Superior da Magistratura quanto ao artigo 67 em todas as suas componentes. Eu só gostaria de tocar a questão de o que é que, nos termos do artigo 67, número 13, deve ter-se por início de funções. O Sr. Deputado Volosa colocou essa questão, que é uma questão muito pertinente, e se notarem como é tratado no artigo que citou e no número que citou, o problema dos juízes conselheiros não oriundos da magistratura e os magistrados que tinham 40 anos de idade quando entraram na carreira, verão que nós fomos precisamente aí sensíveis ao alerta que nos foi trazido, tanto pelos conselhos como pelas associações sindicais do setor, para que havia e há esta categoria de juízes. Não se pode ficcionar que só se entra na magistratura de uma forma. Há uma via profissionalizante e o regime de jubilação não deve punir os que entraram na magistratura por essa via profissionalizante. A única forma de não o fazer é ter uma interpretação que considere que, para este efeito, o início das funções é a entrada com sucesso no SES e a conclusão, evidentemente, do curso, uma vez que isto só se aplica a quem concluiu com êxito o curso e já tem muitos anos de carreira. É de resto isso que aventa o Sr. Deputado Hugo Velosa na esteira daquilo que teve ocasião de colher como parecer da SJP. Portanto, é esse o sentido com que deve ser interpretada esta norma para não prejudicar e para tornar razoável o alcance do preceito, que foi sempre a intenção do nosso processo negocial. A outra questão que ficou em aberto, ou que foi colocada, julgo que já não está em aberto, o Sr. Ministro já esclareceu, qual é a fonte da proposta para dar um prazo aos jubilados suspensos para regressar, e é preciso ter um critério de justiça nessa matéria. Os deputados encontrarão seguramente um. Foi aventado o prazo de 6 meses, mas não é um prazo de bronze, como o Sr. Ministro teve ocasião de sublinhar. Mas, ao contrário do que se dizia, num determinado momento, designadamente na audição feita à Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, de onde vem a norma? Não, a norma tem a autoria completamente documentada, está testada nos trabalhos da Comissão, não há nenhum mistério subjacente à norma e essa norma está nas vossas mãos, na verdade, tendo o Governo a postura que o Sr. Ministro sintetizou. É preciso o artigo 6º? Pergunta do Sr. Deputado Hugo Velosa. O artigo 6º altera a lei das remunerações. Ou melhor, aquilo que neste articulado é o artigo 6º altera a Lei 290, para quê? Para a pôr em consonância com o que se dispõe agora de novo sobre os jubilados. Ou seja, não faria sentido, pareceu-nos, e do ponto de vista da logística, afigura-se-me razoavelmente evidente, que estando o Parlamento a alterar as duas leis orgânicas, não pode deixar solta a lei das remunerações, em que se aluda uma definição de jubilação diferente daquela que, doravante, é relevante. E, portanto, é aquilo que eu chamaria uma norma de harmonização, para não deixar perdida na galáxia normativa uma norma que foi esquecida e que tem uma definição diferente. Porque isso é que gera conflitos hermenêuticos que podem ser evitados com uma cirurgia determinada e lúcida. Parece-nos o caso. Evidentemente, essa norma tem que estar harmonizada com a versão corrigida para que estão a caminhar os seus deputados no vosso texto de substituição da proposta do Governo, sendo certo que a regra do jogo em matéria de propostas de texto de substituição é que o Governo declarará formalmente, na altura própria, que prescinde da sua proposta, que não irá, portanto, a votação. O que irá a votação, unicamente, é o texto de substituição da Comissão, feito nos termos que os seus deputados entenderem mais adequado. Outra observação que gostaria de fazer diz respeito à tabela de convergência. Eu compreendo que de voz sindical se possa observar que há tabelas e tabelas, mas a tabela que está aqui resultou de um processo negocial em que nós beneficiámos da contribuição do Tribunal de Contas. Esta tabela foi calculada e sugerida, segundo imperativos de equanimidade e de rede de justiça, pela Comissão Permanente do Tribunal de Contas. E o Governo adotou-a, pura e simplesmente, e de resto ela causou um bom efeito nos senhores magistrados, como documentam as atas do processo negocial, na altura em que foi apresentado, porque dava resposta, para isso é preciso conhecer a versão anterior da proposta do Governo, a versão originária da proposta do Governo, que foi publicada no site do Ministério da Justiça, portanto está completamente consultável. Quem compara essa proposta originária com esta que foi proposta ou adiantada pela Comissão Permanente do Tribunal de Contas, verifica que este regime é um regime gradualíssimo, especialíssimo, inteiramente adequado à condição dos magistrados, mas é um regime folgado que só conclui o ajustamento no ano de 2020. Portanto, é tudo menos abrupto e julgo que pede meças nesta matéria. Eu creio que a questão da data de aplicação neste estado de discussão não suscita nenhum problema. O Governo não preconizou retroatividade. Estávamos apenas a cenarizar um cenário que não aconteceu e temos que, enfim, é preciso reajustar o articulado às circunstâncias reais. Gostaria de me pronunciar, por último, sobre a boa redação para o artigo 188-A da Lei Orgânica dos Magistrados Judiciais ou 222 da Lei Orgânica do Ministério Público. O tal que tinha vários números e depois um número quinto. Eu registei sem surpresa a declaração da Sra. Vice-Procuradora-Geral da República que, em resposta a uma questão colocada por um senhor deputado, dizia: não resulta claro que os magistrados estejam excluídos da proibição de devolução remuneratória do Orçamento de Estado, é melhor uma norma como proposta, etc, etc. Na verdade, a norma que aqui está, observou logo a senhora deputada, julgo que foi a senhora deputada Teresa Moraes, aditou, é uma norma cautelar. Julgo citando o Governo. E de facto é uma norma cautelar. Porque é bom, e a redação do Governo é porventura palavrosa demais e longa demais, mas julgamos que é possível dizer em curto que aquilo que está disposto no artigo 24 do Orçamento de Estado e que foi aprovado por consenso alargado na Assembleia, isto é, a proibição de valorização remuneratória, não pode prejudicar, em qualquer caso, as primeiras nomeações após estágio e aquele conjunto de cargos enumerados nos artigos que figuravam sob forma de número 5. Portanto, um artigo único, que tenha uma função, por um lado, de clarificação hermenêutica e, por outro lado, estabeleça uma exceção clara que não permita que a aplicação direta e, diria, cega do artigo 24 impeça nomeações para cargos relevantes, que implicam também, evidentemente, um certo grau de progressão da carreira, é uma boa contribuição para a normalidade do funcionamento do sistema de justiça e eu julgo que o encurtamento, o Sr. Ministro ontem, debatendo esta matéria, tirou essa conclusão, o encurtamento não prejudica. O encurtamento permite que nos cinjamos ao essencial, isto é, que o disposto no artigo 24 da lei de orçamento não prejudica estas progressões enumeradas nesta norma. E sobre esta matéria, como viram, há um consenso institucional muito alargado e dos próprios seus magistrados, por razões de operacionalidade e de funcionamento normal do sistema judiciário. Portanto, fazemos votos de que se estabeleça um consenso em torno de um texto assim alterado, que levará ao extremo a preocupação que tivemos desde o princípio. Ouvir, acolher melhorias, acolher sugestões e fazer uma reforma, não adiar, uma reforma que é importante para que não criemos uma espécie de exceção incompreensível enquanto a generalidade dos cidadãos e das classes socioprofissionais marcham para uma convergência segundo o regime que foi aprovado atempadamente e que, de resto, não tem suscitado protestos ou não tem suscitado vontade de regresso ao passado. Esse regresso ao passado é absolutamente impossível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sá. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, faz favor. A palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, eu começaria antes de mais com uma sugestão quanto aos nossos trabalhos. É que, de facto, nós temos três temas pela frente, não são apenas dois. É a questão dos estatutos magistrados, é a questão do SES, que eu diria que é uma das questões mais relevantes do momento, e, por outro lado, a questão também da reestruturação interna dos serviços prisionais e da reinserção social. E, por isso mesmo, se me permite, aquilo que eu sugeria é que nós pudéssemos agilizar os trabalhos, prejudicando até a possibilidade do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado responderem individualmente, mas julgo que ganhávamos tempo e conseguiríamos rapidamente ir também aos outros temas que me parecem, pelo menos na perspectiva do CDS, são mais relevantes, inclusivamente este que estamos agora a discutir. E, portanto, é a sugestão que deixo.
Sr. Deputado, eu, da parte do Sr. Ministro, transmito-me aqui que não há nada a opor. Mas eu coloquei a questão inicialmente no início dos trabalhos, no sentido de os temas serem feitos separadamente ou em conjunto. E a sugestão foi que fosse separado.
Agora, ao contrário.
Agora, houve aqui da minha parte um erro, uma omissão, que foi o facto de não ter colocado ao Sr. Ministro, no início dos trabalhos, a possibilidade de responder em conjunto a uma primeira volta de todas as questões, ou, efetivamente, não colocando esse problema, o Sr. Ministro começou a responder, uma vez que lhe dei a palavra, à questão colocada pelo Sr. Deputado Hugo Veloso. E parecer-me incorreto agora utilizar um critério diferente relativamente aos outros deputados dos outros grupos parlamentares. Se houver a coincidência dos outros grupos parlamentares relativamente a esta matéria, a mesa, ou o Presidente, neste caso, só se congratulará com essa situação. Mas isso agora é uma coisa que diga o Sr. Deputado Golosa.
Sr. Presidente, penso que podemos seguir a sugestão feita, porque o Sr. Ministro está cá a um requerimento feito por nós. Portanto, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado responderam individualmente ao partido requerente e a partir de agora, naturalmente, poderá correr de outra forma, mas isso depende naturalmente dos grupos parlamentares.
Muito bem, aliás, essa é a regra que normalmente tem sido objetivamente seguida, o que significa que, aliás, o Presidente, neste caso, teve um comportamento correto, mesmo por omissão, mesmo por desconhecimento da circunstância. De maneira que, se não houver objeções, então ficaria assim, daria a palavra a todos os seus deputados e depois o Sr. Ministro responderia no fim e, portanto, nesta lógica, agradecendo a sugestão do Sr. Deputado Lobo Dávila, porque facilita, de facto, os trabalhos, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, longe de mim, que estas palavras significassem qualquer crítica à condução dos trabalhos. E também reconheço que as perguntas, de tal forma áridas e tão concretas que foram apresentadas pelo Sr. Deputado Hugo Veloso, também requeriam uma resposta individualizada e, portanto, era apenas uma sugestão para o futuro dos nossos trabalhos. Eu queria dizer, relativamente a esta matéria dos estatutos magistrados judiciais, Sr. Ministro, cumprimentando desde logo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, queria dizer e começar por reconhecer o esforço que tem sido feito, quer pelo Governo, quer pelo Partido Socialista e, em parte, também pelo Partido Social Democrata, para conseguir salvar minimamente alguma coisa deste processo legislativo. Mas, de facto, e agarrando também naquilo que foram algumas das audições que fomos fazendo já, portanto, numa lógica e num processo duplo, de audições, e agarrando naquilo que também foi referido pela Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, a Dra. Isabel São Marcos, a verdade é que parece-me a mim que este é um processo que tem sido um processo penoso. Aliás, a Dra. Isabel São Marcos dizia que, com tantas voltas e reviravoltas, julgo que a expressão foi mesmo esta, eles próprios tinham uma extraordinária dificuldade em compreender este diploma. E julgo que aquilo que nós próprios estamos aqui a fazer nesta primeira meia hora desta audição revela isso mesmo. Por isso mesmo, Sr. Ministro, eu sobre esta matéria não tenho propriamente uma questão para colocar, mas não queria deixar de fazer um breve comentário. É que o CDS tem dito desde o início deste processo legislativo que aquilo que, de facto, mais é preocupante é o impacto direto daquilo que era este pacote inicial ou as expectativas que este pacote inicial tiveram junto das magistraturas e junto da capacidade de resposta do sistema de justiça e, de facto, isso é uma preocupação que foi manifestada pelo CDS desde o primeiro momento e que acabou por ser confirmada pelas audições que tivemos, incluindo o próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de Magistratura, que aqui referiu-nos a alguns dados que, obviamente, não podem deixar de ser preocupantes. Desde logo, o facto de existirem, por força deste processo legislativo, cerca de 300 recursos no Supremo Tribunal de Justiça a aguardar distribuição. Ou, por exemplo, aquilo que tem sido referido também ao longo deste processo, de existirem mais de 70 magistrados que, por força do advento que aí vinha, acabaram por pedir para sair das magistraturas. E, portanto, Sr. Ministro, de facto, muito se pode dizer e muito se pode referir do ponto de vista do debate político, mas, no fim da linha, aquilo que verdadeiramente interessa é saber qual é que é o impacto de tudo isto no sistema e se nós estamos a beneficiar a capacidade de resposta do sistema ou se, pelo contrário, estamos a prejudicar. E, por isso mesmo, queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que nessa medida julgo que aquilo que foi aqui referido nestas audições pelos mais altos responsáveis das magistraturas não pode deixar, obviamente, de nos preocupar. Quanto à questão do diploma propriamente dito, independentemente das suas múltiplas versões, das suas múltiplas alterações, inclusivamente das suas múltiplas interpretações, inclusivamente dentro do próprio Partido Socialista e do grupo parlamentar do Partido Socialista, a verdade, Sr. Ministro, é que nós temos, e isso é sabido, já foi referido, e continuamos a ter uma objeção de fundo quanto a este processo e, sobretudo, quanto ao método que foi adotado. Quer dizer, nós não concordamos com... num momento em que existem grupos de trabalho constituídos, em que existem comissões constituídas nos Conselhos Superiores, num momento em que existe alguma unanimidade quanto à necessidade de se introduzirem reformas abrangentes e globais nos estatutos das magistraturas, que se legisle com base em aspectos meramente pontuais, por vezes desgarrados e que aparentemente demonstram que não existe uma estratégia global para uma das áreas mais importantes da justiça portuguesa. E por isso mesmo, Sr. Ministro, de facto nós temos uma objeção de fundo que tem a ver com isto mesmo e temos dito isso desde o primeiro momento e continuamos, mesmo nesta, não sei se 20ª versão da proposta de lei, ou já não da proposta de lei, mas das propostas de substituição apresentadas pelo Partido Socialista, a manter essa mesma objeção. E por isso mesmo, aquilo que eu lhe queria dizer relativamente a este ponto é que no dia em que o seu Governo e o seu Ministério pretender fazer aquilo que é necessário, e aquilo que é necessário, Sr. Ministro, é verdadeiramente uma reforma abrangente, transversal e global dos estatutos das magistraturas, nesse momento contará com a disponibilidade do CDS para estudar todas as soluções que quiserem apresentar à Assembleia e contará, sobretudo, com a nossa disponibilidade para procurar melhorar um quadro legislativo que tem que ser um quadro global e que não pode ser, obviamente, um quadro assente numa lógica pontual, completamente desgarrada e sem uma estratégia global. E por isso mesmo, Sr. Ministro, acabando por onde, porventura, o Sr. Ministro começou a sua intervenção quando falou naquilo que gostaria de ter, que era a máxima convergência de todas as bancadas, eu queria dizer-lhe que no dia em que fizer isso, talvez consiga obter essa máxima convergência. Enquanto assim não for, infelizmente, nós não concordamos com este tipo de processo e com este método e, portanto, não poderemos acompanhar aquilo que está aqui em cima da mesa, seja qual for a versão, porque confesso que, para quem tem acompanhado este processo legislativo, aqui dentro é, de facto, difícil saber qual é que é a última versão que está em cima da mesa, não obstante essa conversa a dois que tem sido feita e que, obviamente, do nosso ponto de vista, não resolve os problemas estruturais da justiça e que unem todos os magistrados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila.
Sr. Presidente, se me permite já agora, se me permite só para terminar.
Faz favor.
Lembrei-me agora, a propósito de uma intervenção do Sr. Secretário de Estado, que talvez fosse um dado relevante, e aqui, aí sim deixo a pergunta. Foi referido, no âmbito da primeira parte destas audições, ou na primeira fase de audições, que este pacote legislativo, salvo erro, foi referido por um deputado do Partido Socialista, que o pacote legislativo, tal como estava pensado inicialmente, significava uma poupança de 28 milhões de euros. Foi dito, não sei se isto era preciso ou não, mas foi referido pelo Partido Socialista. Aquilo que eu lhe queria perguntar, até porque o Sr. Secretário de Estado falou nisso, da questão das jubilações, é qual é que é verdadeiramente o impacto financeiro, em termos de poupança, desse ajustamento. Eu percebo o princípio, do ponto de vista teórico, não concordo que seja um princípio isolado, mas que percebo o princípio. Agora gostava de saber, e julgo que isso é um dado relevante, saber qual é a poupança estimada do Ministério da Justiça nesta medida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila, do CDS-PP. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pela presença do Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Diretores-Gerais. E, enfim, este processo legislativo relativo às matérias da jubilação, aposentação e progressão na carreira das magistraturas tem sido um processo muito discutido e muito falado aqui na primeira comissão. De resto, é quase inédito que sobre a mesma matéria sejam chamados e venham participar nesse diálogo na Assembleia da República os parceiros sociais por duas vezes, o que aconteceu com esse diploma. Vimos duas vezes o Conselho Superior da Magistratura, duas vezes o Conselho Superior do Ministério Público, duas vezes, enfim, todos os parceiros sociais, e a verdade é que a única coisa que não sabemos são as propostas alternativas dos grupos parlamentares. Eu esperava que, por parte do PSD, tivéssemos derradeiramente, no último minuto, em que o PSD nos pudesse dizer quais são as suas propostas. Eu recordo o que é que está em causa e o que é que está em causa aqui nesse debate. Aquilo que está em causa não é poupar dinheiro. Essencialmente, não é essa a razão que nos move. Aquilo que nos move é tratar de forma igual aquilo que tem que ser tratado de forma igual. Ou seja, concordamos ou não concordamos que a reforma dos senhores magistrados se opera aos 65 anos, ou achamos que os senhores magistrados devem ou podem reformar-se aos 60 anos. Nós igualizamos o sistema para a função pública e os privados. Pusemos todos a reformarem-se aos 65 anos. Todos os servidores do Estado reformam-se aos 65 anos. Há alguma razão válida, expressamente válida, que leve a que nós achemos que os senhores magistrados se reformem aos 60 anos? Bem, essa é a pergunta que eu deixo e que, pelos vistos, haverá. O CDS vai votar contra, já anunciou, e não concorda com isso. Tem as suas razões, naturalmente, não as quis expor, mas dizia que mais tarde podíamos analisar isso. Bem, a verdade é que nós já legislamos sobre essa matéria para a generalidade dos portugueses. Já legislamos sobre essa matéria para a generalidade dos portugueses. E, mesmo assim, consideramos que, no caso concreto das magistraturas, existe uma situação especial que os senhores magistrados irão gozar, que tem a ver com a jubilação. Não, esse regime da jubilação não é um regime que vigore para a generalidade dos serviços públicos. Mas nós entendemos que, de facto, as magistraturas, derivado de vários factos, mas também o facto de exercerem uma função em exclusividade, que naturalmente lhes poderá conceder algumas situações excepcionais. E, na verdade, a jubilação é isso mesmo, é uma situação excepcional conferida a uma classe profissional que, passado 25 anos de tempo de serviço e mais alguns requisitos, que podem requerer a jubilação. O que é que se passa hoje? É que nesse regime da jubilação, todos os senhores magistrados jubilados ganham mais 11% do que estão em efetividade de funções. Os senhores concordam com isso? Acham que é razoável? Nem os senhores magistrados concordam. Porque aqueles que estão no ativo dizem, mas então por que razão é que um que foi para casa vai ganhar mais 11% do que eu? E, portanto, nem eles concordam. E tanto é que esse regime da jubilação e da aposentação ou da reforma é um regime consensual entre os senhores magistrados, pelo menos entre os conselhos superiores, que são aqueles que são os nossos parceiros por excelência aqui na primeira comissão. E, portanto, nós estamos a fazer aquilo que ao PS e ao governo do PS parece justo. E, nessa medida, não temos nenhuma discordância. Eu, aliás, na última audição, quando acabamos de ouvir o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, tive a oportunidade de dizer, em nome do PS, que aquilo que era o parecer do Conselho Superior da Magistratura Judicial correspondia, grosso modo, àquilo que era a intenção legislativa, quer do Governo, quer do PS, e que, a seu tempo, apresentaria uma proposta de substituição em nome do Partido Socialista que refletiria as preocupações do Conselho Superior da Magistratura. Verifico até este momento que, do PSD, não sabemos quais são as propostas. Mas o PS, como se trata de questões de princípio, efetivamente, no fim desta audição, apresentará uma proposta e um texto de substituição que contemple aquilo que foi o que o Sr. Ministro até agora teve expor a exposição relativamente aos factos e àquilo que são os princípios que o Governo e o PS concordam sobre essa matéria. E não vou levar muito tempo a refletir mais sobre ela. Na verdade, aquilo que nós achamos é que não existe nenhuma razão para haver juízes jubilados ou magistrados do Ministério Público jubilados a ganhar mais do que aqueles que estão no ativo. Percebemos que essa situação concreta provocou, em concreto, problemas porque criou-se uma avalanche de senhores juízes que entenderam estar na altura de pedir a jubilação, que isso criou no sistema algum problema, mas temos aqui uma norma que pretende resolver, ou pelo menos ajudar a resolver essa situação. E mesmo essa, parece que o CDS pretende votar contra, que é quando nós descongelamos a progressão na carreira, daquilo que está previsto hoje no Orçamento do Estado. Há aqui uma norma que excepciona precisamente essa situação e queremos que haja essa progressão na carreira para que não haja grandes dificuldades, quer ao nível do Supremo Tribunal de Justiça, quer ao nível das relações, quer ao nível do início da função, e mesmo isso parece que merece a objeção do grupo parlamentar, dos outros grupos parlamentares, que dizem que votam contra uma coisa que parece que é óbvia, que é, se houve muitos senhores juízes a pedirem a jubilação, então vamos tentar desbloquear aqui uma exceção para que não fiquem todos congelados e para que o Supremo não tenha os tais 300 processos em atraso e que possam os juízes da relação subir ao Supremo e que os dos juízes de círculo possam subir à relação e que haja uma entrada de novos juízes no processo. É isso que diz o número 5. É isso que diz o número 5 do artigo 7º, que achamos que devia merecer, naturalmente, a aprovação, o número 5 do artigo 8º, que devia merecer a aprovação de todos os senhores deputados. Mas, naturalmente, todos são livres e todos assumem naturalmente as suas responsabilidades, quer face ao público e aos portugueses, que é para esses que nós temos um compromisso, quer face, naturalmente, às corporações. Nós não nos move nenhum interesse concreto. Sempre que é possível que uma reivindicação dos senhores juízes ou dos senhores magistrados do Ministério Público, sempre que for justa, sempre que for adequada, sempre que vier ao encontro de uma melhor justiça e mais justiça, encontrará no PS uma resposta positiva, independentemente da sua promoção. Agora, nós quando tratamos, como é o caso, de tornar todos mais iguais, como é o caso de tratarmos de darmos mais justiça àqueles que são servidores da justiça, achamos que estamos a cumprir aquilo que é a nossa obrigação para com o país e a nossa obrigação para com o Estado. Cada um assume, de resto, as suas responsabilidades. O PS está na disposição de, no fim desta audição, e concordando inteiramente com aquilo que disse o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, de entregar uma proposta de substituição que reflita as considerações do Conselho Superior da Magistratura, algumas do Conselho Superior do Ministério Público, mas também da Associação Sindical de Juízes, algumas delas também são contempladas na nossa proposta. E, assim, esperamos que amanhã possamos votar esse diploma na primeira comissão e que ele corresponda a uma expectativa legítima dos portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado, o Sr. Diretor-Geral, pela presença na Comissão e agradecer, Sr. Ministro, os contributos que já nos deu relativamente a esta matéria, pelo menos as tentativas de esclarecimento que já nos deu, e eu começava pelo seguinte, Sr. Ministro. Ouvindo esta intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, ficamos com a sensação de que a proposta que estamos agora a discutir na especialidade, este processo legislativo que temos agora na especialidade, é uma coisa completamente diferente daquela que foi discutida na generalidade. E eu vou citar, Sr. Ministro, a exposição de motivos da proposta de lei. As alterações introduzidas nos Estatutos dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público enquadram-se numa política de adoção de medidas comuns de consolidação orçamental com vista a atingir os compromissos assumidos pelo Governo em matéria de redução do déficit público, repartindo equitativamente o esforço a realizar. Fim de citação. E esta justificação, que era uma justificação orçamental, de repente cai completamente por terra. Afinal, aquilo que se está a fazer é alterar o Estatuto da Aposentação para equiparar os magistrados aos funcionários públicos. Afinal de contas, aquilo que se está a fazer é alterar os Estatutos dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público com o objetivo de os melhorar em algum aspecto. Sr. Ministro, se a intenção é esta que o Sr. Deputado Ricardo Luís acaba de dizer, então a pergunta que lhe faço é porque é que não apresentaram uma proposta global de revisão dos Estatutos? Porque era isso que devia ser feito. Aliás, foi isso que sempre foi feito nesta Assembleia da República, foram revisões integrais dos estatutos das respectivas magistraturas. Mas, ainda, esta pergunta torna-se ainda mais importante ser respondida, quando sabemos que, pelo menos da parte do Conselho Superior do Ministério Público, está a trabalhar-se, nesse sentido, uma proposta de revisão global do estatuto do Ministério Público. Agora, a verdade é esta, Sr. Ministro. Obviamente que esta proposta de lei nunca foi só uma proposta nunca foi uma verdadeira proposta de aplicação aos magistrados das normas de restrição orçamental. Nunca foi isso. Aliás, os cortes nos salários dos magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, operaram-se sem necessidade desta lei e, portanto, não havia qualquer necessidade de haver uma lei específica para as magistraturas para fazer isto. Aquilo que os senhores quiseram fazer foi, à boleia dessa justificação, produzir outro tipo de introduções. E já percebi que o Sr. Secretário de Estado seguiu com muita atenção as audições que ocorreram na primeira comissão e, portanto, eu vou, se calhar, vou ser fastidioso para o Sr. Secretário de Estado, mas vou repetir aquilo que disse em quase todas as outras audições, porque é importante. O PCP, tal como em 2005 se opôs às alterações ao Estatuto da Aposentação, opor-se-á também a estas alterações que agora acompanham aquele que foi o regime aprovado em 2005. Tal como nos opusemos a este regime para todos os funcionários públicos, opomos-nos a ele para os magistrados. Mas há, entretanto, aqui há uma série de questões que foram levantadas a propósito deste processo legislativo, sobre as quais importa solicitar alguns esclarecimentos ao Sr. Ministro. E a primeira tem que ver com uma preocupação, que já aqui foi referida em alguma medida, mas uma preocupação, Sr. Ministro, que devo confessar que para o PCP é muito significativa e que tem que ver com o retrato que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça nos trouxe, dizendo-nos que havia 300 recursos à espera de decisão, que há uma secção social do Supremo Tribunal de Justiça que não funciona por falta de juízes e que tudo isto aconteceu por uma corrida às aposentações por parte dos senhores magistrados, não só no Supremo Tribunal de Justiça, mas também no âmbito dos tribunais da relação. Senhor Ministro, a pergunta que lhe quero fazer é esta. Os mecanismos que o Governo prevê adotar para resolver este problema são exclusivamente o dos números 5 que propõem para os artigos 188A e 222, ou vai o Governo tomar alguma medida para resolver estes problemas? É que, e o Sr. Secretário de Estado certamente saberá isto, colocámos esta pergunta sucessivamente nas audições que nos foram, que tivemos na primeira comissão, e a resposta foi sucessivamente negativa, que estas normas não chegam para resolver o problema da falta de juízes, quer no Supremo, quer nas relações. Mas, em relação a estas normas do número 5, Sr. Ministro, o Sr. Deputado Hugo Veloso já colocou a questão como ela foi colocada nas audições, e o Sr. Ministro já deu uma resposta que ainda assim não é suficiente, e digo-lhe que não é suficiente pelo seguinte. Numa das audições foi-nos dito que já este ano, já depois do dia 1 de janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça tinha procedido, em parte, à recomposição do quadro de juízes, promovendo juízes que estavam em condições de ser promovidos por força da última graduação que foi feita no último concurso. Ora, isso das duas uma, Sr. Ministro. Ou essa promoção foi feita de forma ilegal, porque para ela ser feita era preciso o número 5 do artigo 188A estar aprovado, Ou então este artigo 188-A, o número 5 deste artigo 188-A, é mesmo desnecessário, porque o Supremo Tribunal de Justiça até já fez esta promoção. Das duas, uma, Sr. Ministro. Ou, essa promoção, ou essas promoções foram ilegais, ou o número 5 é... e, portanto, o número 5 faz falta, ou as promoções não foram ilegais e o número 5 é desnecessário. E era importante percebermos exatamente qual é o sentido que o Governo pretendia dar a esta norma e que o Partido Socialista mantém nas propostas de alteração, porque precisamos clarificar exatamente esta situação. Mas, como o Sr. Ministro sabe, a recomposição dos quadros do Tribunal da Relação não se faz nos mesmos termos em que se faz o Supremo Tribunal de Justiça. É preciso haver concursos abertos, é preciso esperar-se para um movimento judicial para se procederem ao provimento das vagas. E, portanto, Sr. Ministro, é preciso mais qualquer coisa que este número 5, e é esse mais qualquer coisa que nós queremos saber que condições é que o Conselho Superior da Magistratura vai ter para proceder à recomposição dos quadros de magistrados nos vários tribunais. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com o artigo 67, número 1 dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, que obviamente tem também uma repercussão no âmbito do Ministério Público, no artigo 148, e tem que ver com a previsão dos 25 anos de exercício de funções. Foi-nos aqui transmitido pelas associações sindicais que, inicialmente, na proposta que o Governo apresentou, a referência era feita a 20 anos de serviço de magistratura e não a 25. Gostávamos de saber com que base é que o Governo fez estas propostas em concreto, para podermos perceber exatamente da sua intenção e, particularmente, em relação a esta questão dos últimos 5 anos no exercício das funções, tenho duas questões que lhe quero colocar. A primeira tem que ver com um exemplo concreto que nos foi aqui trazido pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que nos dava conta de que o Diretor do SEJ não poderia jubilar-se porque, de acordo com esta norma, nos últimos 5 anos não exerceu funções de magistrado, exerceu funções de direção do SEJ, e, portanto, não estaria em condições de preencher esta norma. E isto significa o quê? Que, a primeira pergunta que lhe queria colocar é se é, de facto, nesse sentido que deve ser feita a interpretação desta norma. E queria colocar-lhe outra questão, Sr. Ministro. Esta norma só pode ser interpretada assim se entender que o exercício de funções em comissão de serviço não é, ou melhor, o exercício de funções em comissão de serviço está excluído deste conceito dos últimos 5 anos terem sido de funções de magistrado ou que devam ser legalmente desempenhadas por magistrado e, portanto, excluindo as comissões de serviço. Como é que o Sr. Ministro compatibiliza esta interpretação desta norma com as normas do artigo 58 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do artigo 140, do número 5 do 140 do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, que dizem que o tempo em comissão de serviço é considerado, para todos os efeitos, como de efetivo serviço na função? Portanto, há qualquer coisa mais que é preciso alterar. Se de facto a interpretação vai nesse sentido, há aqui mais alguma coisa a alterar. Outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com a norma do número 6 do artigo 67 em relação ao cálculo da pensão de aposentação, para além do caráter relativamente cacofónico da norma, quer dizer, uma pensão que não é nem superior nem inferior à remuneração, é uma pensão igual à remuneração. Portanto, mas desse ponto de vista, eu quero acreditar que os autores da norma procederão à eliminação da cacofonia. Mas, para além disso, Sr. Ministro, a norma refere-se expressamente à cota de aposentação e pensão de sobrevivência no âmbito do regime da Caixa Geral de Aposentações. Ora, como é sabido, desde 2006 que não há inscrições na Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, a pergunta que queria fazer é como é que, de futuro, esta norma pode ser aplicada aos magistrados que descontam para o regime da Segurança Social e não para o regime da Caixa Geral de Aposentações. Por última questão, tem que ver com a aposentação por incapacidade, que foi uma outra das questões que nos foi colocada. O regime da proposta de lei e também nas propostas que o Partido Socialista aponta, prevê que a aposentação por incapacidade deixe de estar equiparada à jubilação, ou melhor, que a aposentação por incapacidade deixe de corresponder à jubilação, mas passa a estar equiparado o regime da aposentação por invalidez. E as perguntas são duas, Sr. Ministro. Porquê esta alteração em relação ao regime da aposentação por incapacidade e o que é que se considera a carreira completa nos termos do artigo 66. O que é que, para o Ministério da Justiça, significa o tempo de serviço correspondente a uma carreira completa, porque isto é importante para a determinação do cálculo da pensão. E esta agora é a última pergunta mesmo, que tem que ver com o artigo 7º das alterações do regime transitório relativo à jubilação. Já aqui foi em parte abordada esta questão pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, mas ainda assim queria lhe perguntar, Sr. Ministro, a intenção do Governo em relação ao regime transitório era prever para os magistrados que já se encontrassem em condições de se aposentarem a 31 de dezembro de 2010 a possibilidade de lhe ser aplicado todo o regime para a sua aposentação em vigor a 31 de dezembro de 2010 ou a intenção era outra? Porque se a intenção era esta, então não tem só que ver com o regime de aposentação naquilo que diz respeito à idade e ao tempo de serviço, terá também que ser aplicado o método de cálculo da pensão e também, obviamente, a referência da remuneração que estava em vigor à data 31 de dezembro de 2010. Para além da última questão, Sr. Ministro, que tem que ver com o número 2 ainda do artigo 7º, com esta previsão dos 6 meses, qual era a intenção do Governo quando fez esta previsão no número 2 do artigo 7º dos magistrados judiciais ou do Ministério Público terem que optar pela aposentação ou pela jubilação, no caso de terem a jubilação suspensa? O objetivo é que estes 6 meses sejam contados a partir de quando? Qual é o prazo para que se exerça esta clarificação, digamos assim, por parte dos seus magistrados?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. E tem a palavra agora a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Sr. Subdiretor-Geral. Os meus cumprimentos. Sr. Ministro, eu vou ser muito sintética. Tenho só uma questão para lhe colocar. Bom, todo este processo de revisão do Estatuto das Magistraturas é um processo atribulado, é um processo cheio de episódios, que eu penso que provavelmente já amanhã, na votação na especialidade e na sexta-feira na votação final global, iremos tirar as conclusões finais daquilo que se avizinha, não é? Mais um acordo sobre estas matérias. Bom, por isso eu acho que praticamente está tudo dito sobre isso. Senhor Ministro, tiraremos as conclusões finais na sexta-feira. Mas deste debate todo e deste cozinhado, se me permite a expressão, que foi feito para estas alterações, fica-me uma questão que eu gostava de saber a opinião do Senhor Ministro. Todos nós sabemos que existe pelo menos um pré-documento para a revisão global do Estatuto do Ministério Público, aliás, muito trabalhado no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, já aqui, inclusivamente, o Sr. Procurador-Geral também falou sobre isso, portanto, um trabalho que resulta de meses de debate interno e que, tanto quanto me é dado saber, que nestas audições se tornou público, já há algum trabalho adiantado. Eu queria só saber da parte do Ministério da Justiça e do Sr. Ministro da Justiça, Sr. Ministro, desiste da revisão global do Estatuto do Ministério Público e já agora também da outra magistratura, se fica contente com estas alterações cirúrgicas, pontuais, muito bem direcionadas, ou então para quando é que prevê essa tal revisão global do Estatuto das Magistraturas?
Dava agora a palavra ao Sr. Ministro da Justiça. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, se os Srs. Deputados me permitem, por responder a esta última questão que a Sra. Deputada Helena Pinto colocou. Há um trabalho, eu sei que existe, por referência direta, indireta e próxima do Sr. Procurador-Geral da República e de membros do Conselho Superior do Ministério Público, para a reformulação do Estatuto do Ministério Público. Naturalmente, nos termos da lei, essa proposta deve ser entregue ao Ministro da Justiça. Quando for, cabe-me apreciar essa proposta, assumir as responsabilidades em função do impulso que decorre da proposta e apresentar, por sua vez, uma proposta de lei à Assembleia da República. Eu farei isso de forma rigorosa e precisa e com a maior celeridade possível. Neste momento estou à espera que me seja presente apresentar essa proposta, cujo trajeto está definido nos termos da lei, é apresentado ao Ministro da Justiça, que fará uma apreciação e assumirá responsabilidades políticas e legislativas que lhe cabem enquanto impulsionador da atividade legislativa, que não tem que ser necessariamente seguidor em absoluto da proposta que lhe é transmitida. Pelo contrário, tem responsabilidades próprias. No que diz respeito ao estatuto dos magistrados judiciais, dos juízes, magistrados do Conselho Superior da Magistratura ou Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, não há nenhuma iniciativa de proposta global ou proposta de alteração dos estatutos da iniciativa destes conselhos. Portanto, aqueles que propõem uma alteração global das propostas estatutárias estão a partir de um pressuposto que não tem consistência real. Portanto, pela minha parte, Sra. Deputada Helena Pinto, quando vier a proposta, todos assumirão as suas responsabilidades, o Conselho Superior do Ministério Público e o Governo, por intermédio do Ministro da Justiça, e naturalmente, em momento posterior à Assembleia da República, discutindo estas matérias, como tem que o fazer, relativamente a uma proposta global do Estatuto ou Lei Orgânica do Ministério Público. Isto permite-me voltar ou incidir já numa questão, que é uma questão muito importante, que é a questão reforma global dos estatutos. Esta ideia da reforma global é uma ideia um bocadinho do passado, é uma ideia que eu diria um pouco do Visconde de Seabra. Andamos 100 anos para rever o Código Civil. Eu recordo-me que o Código Civil durou 99 anos e foi revisto em 66, se não erro, em 1966, se não erro porque se achava e estava à espera de uma reforma global. O tempo das reformas globais já passou. Nós estamos neste momento em reformas pontuais, incisivas, precisas, romper e vencer os nós górdios, é isso que é preciso. Porquê? Porque a realidade é uma realidade sempre sedimentada com aquilo que vem do passado e aquilo que o futuro nos traz. Leis ponto zero e leis a partir do zero, isso não existe. E por isso, pela nossa parte, o que fizemos aqui neste Estatuto, no Estatuto dos Magistrados Judiciais, foi a revisão, digamos, da dimensão remuneratória e afim e conexa do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Porquê? Para combater injustiças gravíssimas. E por isso eu pergunto ao Sr. Deputado João Oliveira o seguinte, mas o senhor quer continuar aqui os jubilados do Ministério Público, os juízes, ganhem mais 11% das pessoas da mesma categoria que estão no ativo? É isso que o senhor quer? O senhor quer, há várias perguntas, o senhor quer que os magistrados possam reformar aos 60 anos e com 36 anos de serviço, quando o resto dos portugueses não o fazem? O senhor quer isto? O senhor diz que houve uma correria às aposentações. Sabe porquê é que houve uma correria às aposentações? Porque a lei que está em vigor, que o senhor não quer alterar, permite que aos 60 anos e aos 36 se aposenta. É por isso que há correria. A correria não é pela nova lei. A correria, em alguns casos, pode ser por isso, pela lei que está em vigor. Não tenha dúvidas, Sr. Deputado, que é assim. É assim. E a questão que aqui se coloca é também outra. Não há qualquer dúvida, que os direitos adquiridos a 31 de dezembro são direitos intocáveis. Esta fórmula foi uma fórmula que nós adotamos no decurso de conversas com o Conselho Superior da Magistratura e adotamos para prevenir uma leitura precisa dos direitos adquiridos. Mas devo dizer-lhe que não era necessária, porque os direitos adquiridos lá estavam. Mesmo sem esta norma, todos os magistrados tinham o direito adquirido de se jubilarem com 60 anos e 36 de serviço, independentemente desta norma. Esta norma foi só para clarificar, para que não houvesse dúvidas interpretativas. Por isso, a questão que se coloca é a seguinte, nós não temos dúvidas que o Supremo Tribunal de Justiça não violou a lei. A lei que existe e que se vai aplicar a partir de 1 de janeiro, é a partir de 1 de janeiro, naturalmente, é a partir da entrada em vigor desta lei, porque o que tem a ver com reduções remuneratórias já está em vigor, Sr. Deputado. Quando o senhor leu parte do texto introdutório na exposição de motivos, redução remuneratória. Porquê é que agora não mantemos isso? Porque já está. A lei do Orçamento do Estado já resolveu. Porquê é a tributação das casas de função? Porquê é que não pomos esta questão de novo? Porque já está. O Orçamento do Estado já resolveu. Porquê é que pomos a questão da jubilação? Porque não está resolvida. Não está resolvida e é injusta que não seja. Porquê é que pomos a questão das progressões da carreira? Porque é necessária. Porque é necessária para salvaguardar situações excepcionais que merecem ser salvaguardadas. E por isso nós fazemos um apelo a uma máxima convergência possível, por razões de justiça, por razões de equidade, e naturalmente, senhores deputados, só os deputados, e permitam-me esta incursão lateral, só os deputados que não passaram por processos legislativos hipercomplexos, que muitos de nós passaram nesta comissão, é que podem dizer que este processo é muito complexo, muito longo, muito distendido. Não, senhores deputados, não imaginam a complexidade dos processos de revisão constitucional, dos processos da lei do segredo do Estado, dos processos da lei de inquérito e muitas outras leis que passaram no passado por esta comissão e que foram de uma complexidade absoluta. Porquê? Porque a democracia é complexa. A legislação de matérias difíceis, contraditórias e de grande complexidade exigem um trabalho profundo. E é esse trabalho que nós estamos aqui a fazer e que estamos convencidos, e temos a certeza que os senhores deputados irão fazer, no sentido da maior convergência possível. É o que nós queremos. O que nós pretendemos, Governo, neste momento, é procurar a maior convergência possível, o maior consenso possível, para encontrarmos uma lei que seja justa, equitativa e na qual os seus magistrados, juízes do Ministério Público, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e os portugueses se reconheçam a um tempo. E estas propostas são dignas desse merecimento e desse consenso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não temos mais inscrições sobre este tema. Eu queria garantir ao Sr. Ministro que, por aquilo que me foi dado a observar, os seus deputados têm trabalhado intensamente estas matérias. Portanto, digamos que a disponibilidade do Governo tem correspondido os seus deputados também com grande dedicação relativamente ao estudo e abordagem deste tema. Sra. Deputada Helena Pinto questiona.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, e eventualmente sou eu que posso não ter entendido bem. Mas eu depreendi, é só para o Sr. Presidente me corrigir se estou certo, que pelas palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que ainda hoje o PS, o Partido Socialista, vai entregar um novo texto de substituição completo, que assim será o guião para a votação de amanhã. É isto?
Ó, senhora deputada Helena Pinto, foi também isso que eu entendi, que o Partido Socialista foi também isso que eu entendi. Senhores deputados, iríamos continuar os nossos trabalhos, passando a outro... Senhor deputado Rosa, também quer interpelar a mesa, faz favor.
Sim, é mesmo uma interpelação à mesa. Era só para, enfim, informar a mesa de que verificámos que ao longo desta audição dos ministros do Secretário de Estado, houve algumas questões que ficaram por responder. Naturalmente que nós sabemos que isso pode acontecer muitas vezes no Parlamento, é fatal como o destino, mas também é verdade que perante esse apelo de um consenso alargado, etc., depois, havendo questões que ficam por responder, e eu, por exemplo, do ponto de vista das que eu, por exemplo, coloquei, que foi depois colocado o deputado João Oliveira, porque é que desaparece a questão da incapacidade, porque é que a lei nunca fala em reformas e sobre o regime da Segurança Social em duas das normas que eu citei na altura, limitamos-nos a registar e a dizer à mesa, pelo menos do nosso ponto de vista, houve duas questões que nós pusemos que não foram respondidas. É evidente que, para nós, seria bom que todas as questões fossem respondidas, porque isto é um processo legislativo diferente, original, a proposta de lei é do Governo, e já agora aproveitava também para dizer que, sendo uma proposta de lei do Governo, nós estamos sempre disponíveis para colaborar para que exista uma melhor lei, mas entendemos que neste processo legislativo não existe nenhuma razão para que o PSD, ele próprio, apresente propostas. O PSD, em relação àquilo que fez até agora, e é preciso lembrar que esta proposta de lei começou por ser uma proposta de lei que tinha vários temas subjacentes, que justificou depois a apresentação somente de uma proposta de lei amputada pelo menos 3 ou 4 temas substanciais, e que nós, naturalmente, num processo legislativo deste tipo, limitamos-nos a responsavelmente, como sempre, no momento próprio, apresentarmos a nossa posição de voto de viabilização ou inviabilização da proposta de lei.
Sr. Deputado Rosa, na minha opinião, não foi exatamente uma interpelação à mesa, e naquilo que foi interpelação à mesa, o Sr. Deputado Rosa deu a resposta na pergunta que colocou à mesa, e, portanto, não vendo mais, a não ser que o Sr. Deputado deseja usar a palavra... Então, Sr. Estado, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu julgo que no espírito que tem presidido estas discussões, não há nenhuma razão para, havendo margem de esclarecimento a aproveitar, não seja feito esse aproveitamento. E devo dizer, aliás, que senti sobretudo isso quando ouvi o Sr. Deputado João Oliveira, porque não esteve cá no início do debate, à altura em que o Sr. Ministro da Justiça e eu próprio tivemos a ocasião de manifestar concordância com uma série de correções sugeridas pelo Conselho Superior da Magistratura, designadamente, mas não só, algumas das quais o Sr. Deputado ecoou, designadamente a que alude a que o artigo 167, o artigo 67, número 1, na parte final, deve ter uma redação do tipo, ou se decorrer do exercício de funções públicas, emergente de comissão de serviço, para abranger todos os tipos de comissão de serviço e não gerar os efeitos de conflito ou de desarmonia hermenêutica a que o Sr. Deputado aludiu. Cito este caso, mas há outros que estão naquilo que eu julgo de ser o articulado de um futuro texto de substituição, que para ser texto de substituição, aliás, tem de ser aprovado pela Comissão, como se sabe, e, portanto, é um texto que está, neste momento, em gestação, pura e simplesmente. Em relação à interrogação do Sr. Deputado Hugo Velosa sobre a pensão por incapacidade e ao regime de incapacidade, o que não se fez aqui foi qualquer upgrade em relação ao sistema que está em vigor. Ou seja, o regime que se consagra aqui é o de que o magistrado tem direito à pensão calculada com base no tempo de serviço correspondente à carreira completa, mesmo que isso aconteça nos primeiros dias da profissão. Por desgraça. Portanto, acautela-se a desgraça. Agora, os seus deputados dirão, bem, mas nesse caso deve conceder-se a jubilação? Não foi o que nos foi proposto pelos Conselhos, em momento nenhum.
Mas agora concede. Atualmente isso é possível. A questão é saber o que é que deve
ser. Não, mas, o deputado quer propor e, eventualmente, fazer um upgrade. Nesse sentido, é evidente que essa questão será colocada pela Comissão e terá que ser encarada, mas é preciso ter consciência do que se está a fazer. No nosso caso, não estamos a fazer um upgrade. Se alguém quer fazer um upgrade, pois que assuma a responsabilidade dessa matéria. E eu li atentamente também o texto da Associação Sindical, compreendo qual é o papel de uma Associação Sindical. Neste caso, aliás, a Associação Sindical teve o cuidado de estar de acordo com várias normas que eliminam distorções e não veio propor distorções adicionais, como é óbvio. Tem que ser feita essa justiça. Quanto às alusões ao regime de reforma, é preciso ter em conta a maneira como foi feita a reforma de 2005-2006 e a sua entrada em vigor. Temos, neste momento, uma cascata de regimes em função da data de entrada na profissão das pessoas abrangidas das várias categorias socioprofissionais. E, portanto, é um dos mais complexos problemas de aplicação de lei do tempo gerados pelas reformas desta natureza, mas estão resolvidas na legislação de 2005-2006 e essas soluções são acolhidas, ecoadas ou espelhadas neste articulado. Não temos que inovar, só temos que acolher, julgamos, só temos que acolher essas reformas que foram feitas. E julgo que isso não gera dúvidas hermenêuticas. A própria ASJP tem consciência do momento a partir do qual a nova lei se passou a aplicar
e a Caixa Geral de Aposentações viu limitada a sua capacidade de inscrição. Portanto, em suma, desejamos que o vosso esforço reflexivo nesta reta final conduza à eliminação de uma omissão que é equivalente à injustiça. A injustiça, que, pelos vistos, é indesejada por todos. Portanto, façamos a convergência necessária para eliminar o que é indesejado por todos.
Obrigado, Sr. Estado. Obrigado, Sr. Ministro. Damos, portanto, por terminado esta fase dos nossos trabalhos, uma vez que ela ainda vai continuar, mas no que diz respeito à audição do Sr. Ministro sobre este projeto, proposta de lei, iríamos passar para o segundo ponto que justifica a presença do Sr. Ministro da Justiça aqui na Assembleia da República, que é a propósito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD acerca da fusão das Direções-Gerais de Serviços Prisionais e da Reinserção Social e sob a dimensão do Diretor Adjunto do Centro de Estudos Judiciários, Dr. Rui do Carmo. Não sei se o PSD deseja apresentar o requerimento ou justificar o requerimento. A Sra. Deputada Teresa Moraes tem a palavra.
Sr. Presidente, só queria perceber relativamente à metodologia que vamos adotar, se vai haver uma intervenção inicial do Sr. Ministro também em relação a estes temas, ou se vamos passar já às questões, neste caso do PSD, porque é requerente, e depois dos outros grupos parlamentares.
Eu creio que o que é normal, salvo erro nestas questões, é o requerente falar primeiro, apresentar o requerimento e falar primeiro e apresentar as questões que entender e depois o Sr. Ministro responder e depois fazemos como fizemos ainda há bocado, haver uma ronda por todos os grupos parlamentares com uma resposta do Sr. Ministro na parte final. Se houver uma segunda ronda, haverá uma segunda ronda.
Certo.
Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor, Sr. Subdiretor, se bem percebi, peço desculpa se percebi mal. Na verdade, o Partido Social Democrata apresentou um requerimento que tinha então três pretensões. A primeira delas relacionada com a apresentação a esta Comissão de um relatório de atividade relativa às visitas efetuadas pela Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos. A segunda em relação à fusão anunciada desde o mapa anexo ou do relatório anexo ao Orçamento de Estado das Direções-Gerais aqui em causa. E a terceira relativamente à demissão do Diretor Adjunto do Centro de Estudos Judiciários e às questões com ela relacionáveis. A primeira parte do requerimento caiu nesta audição, uma vez que a Comissão entendeu que fazia sentido que a audição do Sr. Ministro acerca dessa matéria fosse feita depois de ouvir a própria Comissão que elaborou e enviou o relatório e faço saber a título de registro de interesses que faço parte dessa Comissão de Fiscalização. Assim sendo, e tendo a Comissão, com a anuência também do PSD, entendido que essa parte do requerimento podia ser adiada, temos em cima da mesa os restantes dois temas e sobre os quais eu gostaria de dizer o seguinte. Como já disse, no relatório do Orçamento de Estado anunciava-se a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da Direção-Geral de Reinserção Social, que sucedeu na sua missão, como todos sabemos, ao Instituto de Reinserção Social. Aliás, esta fusão foi objeto de uma pergunta apresentada pelo meu grupo parlamentar em 21 de outubro de 2010, pergunta que não foi até agora respondida e que, naturalmente, justifica ela própria a falta de resposta, o pedido de esclarecimentos por parte da equipa do Ministério da Justiça. Já nessa pergunta, dirigida em outubro, se perguntavam as motivações que presidiram a esta decisão e os custos que esperava o Governo reduzir com esta fusão. Eu agora iria um pouco mais longe e diria o seguinte. Aquilo que se sabe acerca desta fusão não vai para além daquilo que diz o próprio despacho que permitiu a acumulação de funções ao Dr. Rui Sá Gomes, já então Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, também da área da Direção-Geral de Reinserção Social. E esse despacho, 16.050/2010, diz, quanto à justificação desta acumulação de funções, que ela se justifica por propiciar importantes ganhos de eficiência na gestão de recursos humanos, financeiros e logísticos. Ora bem, eu gostaria de sublinhar que nada tem o meu grupo parlamentar a apontar ao objetivo de racionalização dos meios, de contenção de custos, que aliás fica muito bem ao Estado e que devia ser uma preocupação permanente de todos os serviços do Estado. No entanto, em cada caso concreto, há que avaliar os custos e benefícios e, por maioria de razão, quando essa fusão pode vir a significar, como nós pensamos que pode, uma quebra de qualidade daquela que já é sofrível, entendo eu, da intervenção pública nesta matéria e, muito especificamente, numa área de grande melindre do ponto de vista jurídico e também social, como é a delinquência juvenil e a área da intervenção tutelar educativa. O Sr. Ministro, aliás, saberá seguramente que várias pessoas com currículo reconhecido nesta matéria se pronunciaram já no sentido de manifestarem a sua preocupação por esta fusão, designadamente, e eu cito apenas um caso, mas acho que é muito expressivo, a professora Anabela Miranda Rodrigues, que aqui no Parlamento, numa iniciativa que o Grupo Parlamentar do PSD organizou sobre a Lei Tutelar Educativa, manifestou a sua enorme preocupação por aquilo a que ela chamou um retrocesso de 30 anos relativamente a esta matéria. Considerou que se tinha tratado de um passo histórico à autonomização da matéria dos menores em relação a esta área da reinserção social e o tratamento diferenciado dos menores delinquentes em relação à reinserção social dos delinquentes adultos e, portanto, viu nesta fusão um sinal de grande preocupação e, portanto, até porque a pergunta inicial não foi respondida e porque existe alguma perplexidade e alguma especulação no próprio meio acerca do que esta fusão vai significar, a questão que naturalmente colocamos é esta, Sr. Ministro. Reconhecidas que estão da nossa parte, manifestamente, as desvantagens desta fusão, quais é que são verdadeiramente as vantagens que o Governo viu nesta fusão? E quando invoca neste despacho de atribuição de competências nas duas áreas ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, a questão da racionalização dos custos com pessoal, logísticos e outros, nós gostaríamos que esta ideia fosse concretizada e quantificada. Isto é, por outras palavras, qual é concretamente o plano do Governo em relação a esta fusão? Quais são as estruturas intermédias que vão desaparecer? Enfim, nós conhecemos a orgânica das duas direções gerais, sabemos quantos subdiretores existem, quantas direções de serviços existem. O que queremos em concreto perceber é qual é o plano que o Governo tem para esta fusão. Quais são as estruturas intermédias que eventualmente vão desaparecer? Primeiro ponto, que ganhos de pessoal anunciados neste despacho concretizará o Governo com esta fusão? Quais são os custos, afinal, que se vão poupar com esta fusão? E, sobretudo, como é que se vai continuar a assegurar, a acautelar a especificidade da intervenção relativamente à justiça juvenil e à área da educação tutelar, do sistema tutelar educativo? São perguntas que eu gostaria que o Sr. Ministro concretizasse, cujas respostas fossem concretas, uma vez que, anunciada esta fusão desde outubro, estão decorridos 3 meses sem que verdadeiramente nada se saiba do que é que vai acontecer com ela. O segundo ponto do nosso requerimento diz respeito a uma matéria que suscita, no mínimo, a mesma preocupação, se não mais, e que tem a ver com a demissão do Diretor Adjunto do Centro de Estudos Judiciários, o Procurador Rui do Carmo, que era precisamente responsável pelo pelouro da formação no SES. Entretanto, como também é sabido, dirigiu-se a esta comissão um membro do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, a professora Luísa Neto, que dirigiu aos deputados uma mensagem manifestando a sua preocupação com esta demissão, relacionando-a com a matéria das restrições orçamentais que impedem ou comprometem a formação inicial no Centro de Estudos Judiciários. A primeira questão que naturalmente há que colocar sobre esta matéria é se o Sr. Ministro nos pode dizer quais foram, afinal, as justificações para a admissão do Diretor Adjunto do Centro de Estudos Judiciários. Mas esta pergunta não é naturalmente a única, é apenas a primeira e manifesta, porventura, apenas uma consequência de um problema maior que envolve a formação inicial dos magistrados e a própria subsistência do SES enquanto escola de formação de magistrados, para não ser dramática, explico. O Sr. Ministro seguramente reconhecerá, admitirá que, isso já foi, aliás, publicado, que o Governo pediu ao Observatório Permanente da Justiça um estudo de avaliação sobre o sistema, o modelo que temos de formação dos magistrados. A pergunta é qual é o objetivo do Governo quando encomenda este estudo. Sendo certo que se trata de um modelo de formação que data de 2008, a própria orgânica do SES em função do modelo de avaliação é de 2008, estamos no início de 2011, não há assim tantas gerações de magistrados formados com este modelo para se poder eventualmente fazer já uma avaliação. O que é que justifica que o Governo, neste momento, porventura prematuramente, mas diremos em função da justificação que o Sr. Ministro nos der, o que é que justifica querer, neste momento, fazer uma avaliação do modelo de formação dos magistrados? Por outro lado, é conhecida a carência de magistrados, sobretudo na primeira instância. Eu lembro, aliás, que mesmo antes desta última avalanche de saída de magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais, enfim, aterrorizados eventualmente com o que aí pudesse vir com a proposta do Governo sobre a jubilação e a aposentação. Mas mesmo antes disto e antes desta última fase em que os Conselhos aqui nos confirmaram que tinham sido dezenas as saídas, já, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público, em julho do ano passado, tinha manifestado ao Governo a sua preocupação pela situação em que se estava a viver em relação ao Ministério Público e tinha, aliás, sugerido que fosse aberto um segundo concurso especial que não foi aberto. Por outro lado, o concurso normal e inicial de formação do SES para 2011 não dá sinais de vida. Em condições normais, por esta altura do ano, esse concurso ter-se-ia despolutado e estaríamos naturalmente nesta altura numa fase de seleção de candidatos, o que no momento que se saiba não está a acontecer. Portanto, as perguntas muito concretamente, Sr. Ministro, são estas. Por que razão não resolveu o Governo abrir um segundo concurso especial, conhecidas que eram as carências de magistrados já durante o ano passado? Vai ou não vai haver, afinal, um curso normal de formação inicial de magistrados no SES neste ano de 2011? Há ou não há um problema orçamental na base deste atraso na abertura do concurso? E se há, a pergunta que se segue é óbvia. Porquê é que o Governo não contemplou a verba necessária no orçamento à abertura desse concurso? Nos termos da Lei 2 de 2008, os Conselhos Superiores devem até 31 de julho de cada ano indicar ao Governo as suas carências de magistrados para o ano seguinte. A pergunta é quais foram, em relação a este ano 2011, as necessidades declaradas pelos Conselhos Superiores até 31 de julho de 2010, era esse o prazo que tinham para o fazer. Ainda, Sr. Ministro, confirma ou desmente a ideia de que poderá estar em preparação um processo de formação acelerada ad hoc e de integração dos substitutos nas carreiras das magistraturas? E eu perguntava-lhe se assim é, em que termos? E, a este propósito, gostaria de citar uma passagem de uma entrevista que o Sr. Ministro deu o ano passado, em 26 de julho de 2010, em que, sobre esta situação, dizia: estamos a fazer uma avaliação porque existem hoje cerca de 50 a 60 pessoas, parece que este número já cresceu, que estão a cumprir funções para as quais não têm habilitação consistente, já que não passaram pelo Centro de Estudos Judiciários. A pergunta é se a estas pessoas que não têm habilitação consistente o Governo tenciona dar agora uma formação acelerada e intensiva para os fazer entrar nas carreiras da magistratura. Pergunto se confirma esta suspeita que por aí circula ou desmente. E, por fim, perguntaria ainda se é ou não é intenção do Governo acabar com o atual modelo de formação dos magistrados e, mesmo a prazo, acabar com o Centro de Estudos Judiciários, enquanto escola de juízes, entenda-se, que é o que tem sido até agora, e, se bem que, com certeza, se lhe possam apontar algumas insuficiências, também com resultados e com créditos que são naturalmente reconhecidos por todos. Portanto, a pergunta é: o que é que o Governo planeia fazer quanto ao modelo de formação de magistrados e, concretamente, em relação ao SES, que, a continuar na situação em que está, se aproxima de um estado de moribundo, porque não se lhes aprova nada, não há curso de formação de magistrados que de lá seja proposto, que seja aprovado, e estamos nesta altura do ano sem saber se temos ou não temos um curso em 2011. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes. E dava agora a palavra ao Sr. Ministro da Justiça para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Eu agradeço-lhe as questões que coloca, porque me dá o ensejo de responder e clarificar algumas questões, e as tais questões que por aí correm podem ser resolvidas de forma muito precisa. Questão da demissão do Sr. Procurador Rui do Carmo. O Sr. Procurador Rui do Carmo disse numa entrevista pública que não foram razões que têm a ver com a política de austeridade do Governo, não foram essas as razões que eu apresentei ao Sr. Ministro da Justiça para pedir a cessação da minha comissão de serviço. Portanto, ele próprio, de viva voz, numa entrevista à TSF, diz que não foram essas razões. O Sr. Procurador Rui do Carmo apresentou-me o seu pedido de demissão, deu-me conta das suas razões, são pessoais, ele, quando as entender, dar conta das razões públicas, está no seu direito, não sou eu que o devo fazer. De qualquer forma, já pedi a sua substituição ao Conselho Superior do Ministério Público, e foi indicado, pedi a Comissão de Serviço para substituir o Dr. Rui do Carmo, o Procurador da República Luís Eloy Pereira de Azevedo, o Conselho Superior do Ministério Público já deu a sua aquiescência, na próxima semana darei posse ao Sr. Procurador da República Luís Eloy Pereira de Azevedo, e mais, dado que havia um lugar em aberto, pedi ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais para preencher esse lugar em aberto, e será feito com a indicação em comissão de serviço do seu desembargador, Benjamin Magalhães Barbosa, que é desembargador no âmbito dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, quanto a este problema, o problema está resolvido. A posse será na próxima semana, a meados da próxima semana, os seus deputados que o pretenderem entender estão desde já convidados para essa sessão. Relativamente a questões outras colocadas, quanto ao SEGE, o SEGE é o Centro de Estudos Judiciários, é a Escola de Formação de Magistrados, não só juízes, mas magistrados do Ministério Público, é a Escola dos Magistrados, o Ministério Público e a Escola dos Juízes, e vai continuar a ser, e não está moribundo, o SEGE está numa situação de pujança significativa e a produzir magistrados para o sistema judiciário em quantidade significativa. E uma vez que a senhora deputada colocou a questão dos magistrados do Ministério Público, sobretudo, eu devo dizer que agora em 28 de 2 de 2011, portanto dentro de 2 meses, nós teremos mais 70 magistrados do Ministério Público, 55 de um curso especial, mais 15 do curso normal, em 2011. Em 2012 teremos, formados pelo SEGE, no sistema normal de formação, 49 magistrados do Ministério Público. Em 2013, teremos, no sistema normal que já está a funcionar, 36 magistrados do Ministério Público. Em 2014, 55 magistrados do Ministério Público. Portanto, como a senhora deputada está a ver, há um trabalho regular do SEGE, há formação no SEGE, há formação e estágio ao mesmo tempo, e estágio, dado que são normalmente 3 anos, e tudo isto está a funcionar, e até 2014 temos estes números a sair do SEGE no âmbito do Ministério Público. O que eu creio que é importante relevar é o seguinte: eu pedi um trabalho ao Observatório Permanente da Justiça quanto à reforma da formação dos magistrados, recrutamento e formação dos magistrados no SEGE. E isso tem o acordo da direção do SEGE, do Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e o seu conhecimento, e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Porquê? Porque o modelo de formação é hoje muito discutido, muito questionado, e por isso o que nós queremos é que haja um relatório do Observatório Permanente da Justiça quanto à reforma de formação dos magistrados, que vamos promover um debate alargado. Vamos promover um debate alargado. Há prazos precisos quanto a isso. O prazo é que este trabalho seja feito até fins de maio e nós apresentaremos uma lei em 15 de setembro de 2011 para, na sequência,
deste trabalho que vai ser feito da auscultação aos Conselhos Superiores do Ministério Público, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Conselho Superior da Magistratura e associações sindicais e outros, relativamente à formação do SES. Porque a formação do SES é hoje questionada consensualmente, senhora deputada. Não há alguém a descobrir a pólvora. A ideia de discutir o recrutamento e a formação é uma ideia muito consensual. A necessidade de promover isso. E, portanto, estamos a fazer participar isto com a Direção-Geral do Centro de Estudos Judiciários e vamos fazer isto. E, a partir daqui, tomaremos as decisões que forem consideradas necessárias. No meu ponto de vista, e aguardando pelos trabalhos do Observatório Permanente da Justiça, o Centro de Estudos Judiciários é uma escola fundamental para a formação dos magistrados. E vai continuar a sê-lo, e queremos que o seja cada vez melhor. E é para isso que estamos a fazer esse trabalho. Há problemas de formação contínua, há problemas de formação especializada. Aliás, devo dizer que não é nada de novo o que eu estou a dizer. No programa de governo com que o Partido Socialista sufragou às eleições e venceu, estão lá inscritos estes objetivos e eu não faço mais do que cumprir estes objetivos e faço com gosto, porque é para a melhoria da qualidade da magistratura portuguesa e para isso conto com a alta qualidade do SES e com a alta qualidade dos contributos dos Conselhos Superiores da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e organizações sindicais, Ordem dos Advogados, todas as instâncias judiciárias para dar esse contributo. Portanto, quanto ao SES, senhora deputada, penso que estamos conversados. Passaremos à questão outra, que é a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Direção-Geral da Reinserção Social. Esse é um objetivo de racionalização, de qualificação dos serviços, de racionalização também económica e financeira, e está inscrito nos objetivos do Orçamento do Estado, e esses objetivos irão ser cumpridos em 2011. Devo dizer-lhe que temos já feito, está em percurso legislativo, em reuniões de secretários de Estado, as alterações à Lei Tutelar Educativa, já hoje foram discutidas em reunião de secretários de Estado, seguem o seu percurso normal, virão à Assembleia da República, num prazo relativamente curto, e temos já elaborado, está para seguir o seu circuito legislativo normal, o decreto-lei quanto à fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Direção-Geral da Reinserção Social. Qual é, e sem prejuízo de uma explicitação mais minuciosa pelo Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social, o que é que nós ganhamos com esta fusão? E aqui valeria a pena ter uma incursão prévia sobre quais são as competências. As competências da Direção-Geral dos Serviços Prisionais são muito precisas e muito conhecidas. As competências da Direção-Geral da Reinserção Social são menos conhecidas. A Direção-Geral da Reinserção Social assegura o apoio técnico aos tribunais na tomada de decisão no âmbito do processo penal e do processo tutelar educativo. Ao que sei, são 60 mil documentos que produz neste âmbito. A Direção-Geral da Reinserção Social assegura a execução das decisões judiciais que imponham penas e medidas de execução na comunidade, com ou sem recurso à violência eletrónica. E depois superintende na organização dos centros educativos, que é, digamos, 10% das funções da Direção-Geral da Reinserção Social. Os centros educativos, os 800 educativos, correspondem a 10% das funções da Direção-Geral da Reinserção Social, mas os seus diretores darão uma informação, por certo, mais minuciosa, específica, do que aquela que eu pretendo dar. Vantagens. Ambas as direções gerais, visam a reinserção social, como aliás decorre do Código Penal. Uma é os fins das penas ou das medidas tutelares educativas têm em objetivo a reinserção social. Ambas as direções gerais são serviços de execução de penas. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais é das penas e medidas privativas da liberdade. a Direção-Geral da Reinserção Social são das penas e medidas de reserva que são executadas na comunidade para quem tem entre 12 e 16 anos, que, portanto, não pode ter aplicado uma pena de privação da liberdade clássica. Assim, uma única direção permite uma visão integrada e coerente de todo o sistema de execução de penas e das medidas tutelares e educativas. Permite maior coerência na intervenção, porque se pode passar a utilizar os mesmos instrumentos de avaliação, com a especificidade exigível, nomeadamente a utilização do processo único de avaliação de reincidência e programas similares de reabilitação. Permite a rentabilização dos meios humanos, a diminuição de chefias sem colocar em risco a qualidade da resposta da intervenção. E permite evitar o fim da sobreposição de intervenção técnica junto de indivíduos preventivos e condenados a uma pena privativa de liberdade. Permite a rentabilização de recursos financeiros pela diminuição de dirigentes intermédios, nomeadamente nas áreas instrumentais. Permite uma rentabilização de recursos da comunidade na execução de pena não privativa da liberdade e na integração de pessoas condenadas à pena de prisão. Permite uma uniformização de procedimentos na intervenção técnica com vista à reinserção. Partilha equipamentos de resposta aos beneficiários da intervenção técnica. Permite uma maior coordenação da atividade de reabilitação e reinserção social. Um único centro de formação para o pessoal de ambas as direções-gerais. Formação, naturalmente, com módulos e valências distintas. A fusão não prejudica, nomeadamente, a área tutelar educativa, embora integrada na nova Direção-Geral, porque esta mantém uma autonomia específica, técnica e orgânica de intervenção. A nova estrutura não elimina nenhuma das competências que eram atribuídas às ambas as direções. Portanto, digamos que este é um conjunto de medidas e vantagens da fusão. Eu pediria ao Sr. Presidente que pudesse permitir o uso da palavra ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social para nos dar conta de algumas especificidades contidas no Decreto-Lei e, desde logo, as alterações em termos de do número de responsáveis, direções, etc., que nesta fase é possível precisar com maior atenção.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Dava então a palavra ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social. Tem a palavra, Sr. Diretor-Geral.
Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de mais, volto a dizer que é um prazer estar aqui nesta primeira comissão e, no fundo, venho reafirmar tudo aquilo que o Sr. Ministro disse, no qual eu acredito piamente, isto é, a unificação, a fusão destas duas direções-gerais irão permitir, sem anular nenhuma das áreas ou das competências de cada uma delas, irão permitir rentabilizar e uma melhor coordenação entre as duas direções-gerais. Tem-se assistido, por exemplo, e neste momento assim ainda é, quando temos duas direções-gerais que obrigatoriamente têm de trabalhar juntas e não de costas voltadas, temos tido a necessidade de encontrar até modelos para para falarmos uns com os outros, o que é demonstrativo da dificuldade que por vezes existe, porque ambas as direções atuam ao nível da reinserção, embora a DGSP não tenha a designação de reinserção, mas, como é sabido, fala todos os dias. Bom, relativamente ao projeto que em concreto está a seguir o seu processo legislativo, eu diria que fundamentalmente onde se vai poupar nas estruturas intermédias é ao nível das estruturas intermédias, não operacionais, ou, se quiserem, nas áreas instrumentais. Como é evidente, deixa de haver duas áreas financeiras, dois diretores de serviços da área financeira, deixa de haver duas direções de serviço na área de recursos humanos, deixa de haver duas direções de serviço, dois centros de estudos, deixa de haver uma direção de serviço patrimonial, deixa de haver direção de serviços financeiros, quer dizer, há todos um conjunto de direções de serviços que são transversais a todo o serviço e que, como é evidente, deixam de fazer necessária essa sua duplicação. Logo aí teremos, com toda a certeza, um ganho de eficiência e um menor custo de ambas as direções que deixam de haver essa duplicação. No fundo, também, no que respeita à área operativa, e essa sim, eu percebi a pergunta e muito bem da senhora deputada, está preocupada com o facto de a direção, a nova estrutura, poder pôr em causa a direção dos centros, ou melhor, a intervenção específica dos centros educativos. Não, não vai. Efetivamente, sabemos que a intervenção nos centros educativos tem as suas especificidades, e isso é reconhecido, e por isso mesmo a nova estrutura, pelo menos assim o pensamos, deveria, um dos subdiretores teria de estar necessário e obrigatoriamente afeto à área tutelar educativa. Isto é, embora a direção-geral passe a ter um único diretor-geral, iremos, no fundo, provavelmente a proposta vai nesse sentido, diminuir um subdiretor-geral, mas deixariam de haver seis subdiretores-gerais, passa a haver, a proposta vai no sentido da diminuição de um subdiretor-geral, continuando um diretor-geral e cinco subdiretores-gerais, afetando em especial um subdiretor-geral a uma área muito específica, muito concreta, que é efetivamente a da intervenção ao nível dos menores. E por isso, Sra. Deputada, gostaria de a deixar descansada que temos a sensibilidade suficiente no sentido da especificidade que existe nos centros educativos, aliás, na necessidade de melhorar a intervenção dos centros educativos, porque é assim que os serviços não devem ficar fechados no seu casulo, mas antes devem, no fundo, tentar sempre melhorar a sua atividade, e sem dúvida que é esse o nosso objetivo. Mas, repasse, a Direção-Geral de Reinserção Social, como disse o Sr. Ministro e muito bem, 10% da atividade da Direção-Geral dos Serviços Penais, sem desvalorizar a necessidade de intervenção nos centros educativos, pelo contrário, que é uma área nobre da atividade da Direção-Geral de Reinserção Social, 90% da atividade é outra. Aqui o Subdiretor-Geral pode dar alguns números, que eu não sei de cor, mas estão aqui, enfim, passo-lhe já a palavra relativamente a alguns números da atividade desenvolvida pela Reinserção Social e que se prende muito com o seu relacionamento também com as prisões. Isto é nosso objetivo, e eu penso que isto vai ser uma vantagem, por exemplo, que as equipas de Reinserção Social, que progressivamente se foram afastando, se quiser, das cadeias, trabalham com as cadeias, são equipas que trabalham com os presos, para a concessão para a liberdade condicional, a própria plano individual de reabilitação, no fundo foram-se afastando. Eu diria que com esta fusão, a minha ideia é que elas se vão aproximando mais das cadeias, as equipas de reinserção social que trabalham com as cadeias. Com isto, vai-se permitir, de certa forma, um aproximar daquilo que é a sua função natural, que é estar junto dos presos, com vista à reinserção dos presos, e, portanto, potenciar também por essa via, se quisermos, a reinserção social que se faz nos serviços prisionais, permitindo também a inexistência de duplicações. É que até agora temos assistido, e isso acontece, é indesejável, e por isso tínhamos um protocolo entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, que técnicos de educação, por vezes parte dos relatórios feitos pelos técnicos de educação que trabalham nas prisões, de parte daquele relatório é também igual e é repetido a seguir pelo técnico de Reinserção Social, com desperdício, obviamente, de meios humanos, que não faz sentido. Eu diria que vamos permitir, portanto, uma melhor coordenação de intervenção entre técnicos de educação dentro do sistema prisional, melhor coordenação com vista à libertação, neste caso, técnicos de reinserção social. E, portanto, é um casamento virtuoso e que não aniquila por completo, pelo contrário, não aniquila a função de cada uma das atividades desenvolvidas por cada uma das direções gerais, mas, atuais, mas que potencia, pelo contrário, potencia, impedindo sobreposições ou até, porventura, contradições. E, portanto, diria que é fundamentalmente ao nível da área operativa, ou da área instrumental, que se obtém ganhos acrescidos, vão obter ganhos acrescidos, vais permitir um melhor casamento entre as duas direções e uma melhor articulação, uma vez que a direção é a mesma, não se retiram quaisquer competências e não iremos, obviamente, diluir a intervenção no centro educativo como se fosse uma prisão. De todo, não é esse o projeto, temos o maior cuidado e temos de o ter, o maior cuidado, até porque, digo, o futuro diretor-geral será diretor-geral dos serviços prisionais e da reinserção, não é só dos serviços prisionais, portanto, ele visa a reinserção tal e, portanto, também terá um papel fundamental no estimular da intervenção ao nível dos centros educativos e na melhoria dessa intervenção. Mas para se ter alguma noção do... E, portanto, eu diria, se quiser, números, quantos? Exatamente. Portanto, são fundamentalmente a este nível que perdemos, há uma diminuição de chefias intermédias, ao nível dos serviços centrais, não da área operativa, e, portanto, não vamos eliminar competências da DGRS, vamos potenciar, pelo contrário, há um upgrade na minha ótica, há um upgrade na medida em que irá permitir, de certa forma, um melhor casamento entre as duas instituições. Mas, para se ter alguma... Se calhar, a senhora deputada sabe destes números que o subdiretor-geral diz, mas, enfim, para os senhores deputados, importa, senhor Presidente...
Muito obrigado, senhor Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social. E daria, então, agora a palavra também ao senhor Subdiretor-Geral, Dr. Luís Couto, para complementar tanto as informações que entretanto foram dadas.
Muito obrigado, tem a palavra, Presidente, senhor Ministro, os senhores deputados. Eu queria dizer o seguinte e queria, acima de tudo, focalizar a intervenção da Direção-Geral da Reinserção Social. E como já foi dito, 10% é a intervenção da Direção-Geral da Reinserção Social na área de pela educativa, mas queria, acima de tudo, deixar dois números muito claros. Da intervenção da Direção-Geral da Reinserção Social na área penal, que é a chamada de atenção para que 98% dos jovens e dos adultos confiados pelo Tribunal à Direção-Geral da Reinserção Social iniciarem e cumprirem a sua medida, a sua pena, com sucesso. E queria também dizer que 87% dos magistrados que recebem documentos de peritos da Direção-Geral da Reinserção Social nos seus julgados, nos seus tribunais, manifestam o seu agrado por serem documentos de grande qualidade. Portanto, queria dizer que tudo indica que em 90% da atividade da DGRS, a atividade é de grande qualidade. Quando há desativação de sofrível da intervenção na área de educativa, teremos a oportunidade depois de falar a propósito do relatório da Comissão. De qualquer forma, eu, e a propósito daquilo que o Sr. Diretor-Geral acabou de dizer, gostaria de dizer que sinto que a atividade da DGRS não perde qualidade de intervenção pelo simples facto de se fundir com um outro serviço. As, já foram aqui enumeradas algumas razões. A mim, eu deixaria a minha nota, digamos, o meu interesse é a área operativa, e deixaria muito claro que há, de facto, em algumas áreas de intervenção, nomeadamente naquilo que toca hoje em termos de plano de intervenção do serviço, dos dois serviços ser comum, e haver aqui perdas hoje de intervenção porque se duplica junto do mesmo indivíduo que carece de intervenção dos dois serviços. Penso que nesta área, e aqui falando novamente, só na área de intervenção operativa, há algum ganho que pode ser considerável.
Muito obrigado, Sr. Subdiretor-Geral, Dr. Luís Couto, e agora daria a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro dizia há bocadinho à Sra. Deputada Teresa Moraes que estavam conversados relativamente à questão do SES. E se me permite, eu trago novamente à conversa a questão do SES, porque acho que, de facto, é uma das questões mais importantes neste momento da justiça portuguesa e não só por força daquilo que é os diversos relatos que nos vão chegando
pelos diferentes operadores sobre situações de colapso de meios. O Sr. Ministro já tem conhecimento, o Sr. Secretário de Estado, como acompanhou as diversas audições que foram realizadas, portanto, também terá conhecimento direto daquilo que foi referido. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dizia que, isto era depois um número que eu, por acaso, gostava de confirmar, que em 2012 teríamos 8 magistrados judiciais, salvo erro, eram 8 magistrados judiciais nos tribunais, novos. E, portanto, isto a confirmar-se, Sr. Ministro, revela, de facto, uma situação preocupante e que, obviamente, deve merecer a nossa atenção e, em particular, desde logo, do Ministério da Justiça. Mas, Sr. Ministro, a propósito do colapso dos meios, o Sr. Ministro não desconhece nem ignora, certamente, aquilo que tem sido escrito em diversas notícias de órgãos de comunicação social e diversas declarações de operadores que demonstram que há uma falta de meios, nomeadamente no Ministério Público, apesar dos dados que o Sr. Ministro também aqui nos referiu, e, portanto, eu diria que o SEJ é importante por causa da questão dos meios, porque aquilo que fizermos hoje será certamente a justiça da manhã, mas, sobretudo, Sr. Ministro, por uma questão também que é essencial e que, por vezes, é descurada e que tem a ver com aquilo que é a estratégia de formação dos magistrados, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público, e que, de facto, Sr. Ministro, eu aí queria dizer-lhe que o CDS partilha da preocupação, ou melhor, partilha daquilo que é a necessidade detectada de discutir os aspectos da formação dos magistrados, e isso de facto é algo que consideramos absolutamente essencial. Dito isto, Sr. Ministro, eu queria, a propósito da demissão do diretor adjunto do SEJ, o Sr. Procurador Rui Carmo, e não obstante as explicações que o Sr. Ministro aqui já nos transmitiu e que, portanto, a partir do momento em que nos diz que são razões pessoais e, portanto, não vale a pena fazer grande ou dar grande sequência àquilo que também vem sendo referido na comunicação social, de que esta demissão estaria relacionada com aquilo que é a política da austeridade do Governo, mas o Sr. Ministro diz-nos que são razões pessoais e, portanto, não temos razões, obviamente, para duvidar disso, até que aconteça algo que assim ponha em causa essa afirmação. Mas, em todo caso, Sr. Ministro, eu queria lhe dizer que, de facto, não parece que seja uma demissão qualquer, Sr. Ministro. Parece-me que se trata de uma demissão muito relevante, desde logo porque estamos a falar do diretor adjunto do SES que tinha ou teria aquilo que era o pelour de formação interno. E por isso mesmo julgo que seria importante sabermos o que é que o Ministério e o que é que Vossa Excelência pretende fazer em termos de formação no SES e que reestruturação é que também se prevê para o SES. Por deixe-me dizer-lhe, já que um dos temas desta audição é a questão da reestruturação das Direções-Gerais do Ministério da Justiça, eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que na minha perspectiva uma das reestruturações essenciais do Ministério da Justiça é a reestruturação do SES. E para isso é preciso saber o que é que queremos. E por isso mesmo, como Vossa Excelência tem a incumbência máxima de definir aquilo que é a estratégia do Ministério da Justiça, gostava de lhe perguntar diretamente qual é que é a estratégia que Vossa Excelência tem para a formação dos magistrados. É que há muita gente que fala na necessidade de uma formação comum, de um tronco comum entre os diferentes operadores. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, é esse o caminho, não é esse o caminho, o que é que Vossa Excelência pretende fazer nessa matéria? E julgo que isso, mais importante do que o Sr. A, B ou C, aquilo que verdadeiramente importa é saber qual é que é a estratégia do Ministério, se porventura tem alguma. E, portanto, é isso que gostaríamos de saber. A segunda pergunta, Sr. Ministro, ou a segunda matéria de preocupações relativamente a isto, diz respeito ao congelamento dos cursos de formação dos magistrados, e eu aí, muito rapidamente, gostava apenas de dizer que o Sr. Ministro foi, enquanto líder parlamentar do Partido Socialista, aliás, há diversas afirmações suas em 2009, em que salientava a necessidade urgente de superar a carência de quadros e reduzir o recurso a substitutos. E aquilo que eu gostava de perguntar é, relativamente a este segundo curso especial para a formação de magistrados do Ministério Público, quando é que o Sr. Ministro pode dizer que esse curso poderá ser retomado? Portanto, também era uma das perguntas que lhe queria deixar. Por outro lado, Sr. Ministro, Por outro lado, Sr. Ministro, a questão dos substitutos, que salvo erro, posso ter estado distraído, mas salvo erro, o Sr. Ministro não terá respondido. E eu não queria deixar de regressar a essa questão que me parece muito relevante. Notícias recentes também, da comunicação social, dizem que haveria movimentações, julgo que será essa a expressão que foi retratada pela comunicação social, do que o Sr. Ministro, o Sr. Procurador-Geral da República e a Sra. Diretora do SES estariam a elaborar um plano de formação que permitisse a integração destes licenciados, destes substitutos, como procuradores adjuntos. E eu pergunto-lhe, isto é assim mesmo ou não? Corresponde à verdade ou não? E julgo que isso é uma resposta que é muito importante, mais que não seja, Sr. Ministro, porque sem querer embarcar naquilo que por vezes é referido das formações ad hoc ou das formações curtas, insuficientes e desiguais, sem ir por aí, julgo que é importante, ou naquilo que era referido como as novas oportunidades nas magistraturas, quer dizer, aquilo que verdadeiramente é importante é saber se Vossa Excelência quer integrar estes substitutos desta forma ou não. E em caso negativo, se esse compromisso é um compromisso firme para a legislatura. E isso era algo que eu gostava de saber. Até porque, Sr. Ministro, a propósito disto, eu não posso deixar de referir que em 2003, uma pessoa que prezo muito, atual secretário de Estado da Presidência, na altura membro do Conselho Superior do Ministério Público, dizia que, aliás, votou contra a ideia deste modelo legal dos substitutos, dizendo que não há concurso público, não há exteriorização prévia dos critérios de seleção dos candidatos e não há sequer obrigação de fundamentação das razões que levaram à escolha de uns candidatos em detrimento dos outros. Eu queria perguntar-lhe se este é o seu entendimento também ou se porventura o Governo mudou de opinião nesta matéria. Relativamente à questão da fusão dos serviços prisionais e da reinserção social, Sr. Ministro, ouvimos hoje, aliás, faço-lhe essa justiça, já tínhamos ouvido algumas explicações sobre esta matéria em sede de discussão orçamental, mas ouvimos hoje com alguma clareza que da sua parte, Sr. Ministro, que o objetivo é um objetivo de racionalização económica, de racionalização financeira, de qualificação dos serviços, foi aquilo que o Sr. Ministro aqui referiu, e ouvimos, por outro lado, o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, ou da Reinserção Social e Serviços Prisionais, confesso que não sei bem qual é a terminologia, mas pouco importa, mas dizer que era preciso encontrar, e eu vou tentar repetir a expressão exata que o Sr. Diretor já utilizou, modelos para falar uns com os outros. Modelos para falar uns com os outros. Foi isto que o Sr. Diretor-Geral disse. E que isto seria, potencialmente, um casamento virtuoso. Portanto, foi as motivações que aqui foram referidas. E eu queria dizer, Sr. Ministro, que nesta matéria eu julgo que há aqui uma grande unanimidade, ou seja, eu acho que esta proposta teve o mérito de conseguir não agradar a todos, ou seja, aos juízes, aos advogados, aos técnicos de um lado e do outro, e confesso que inclusivamente tenho dúvidas que seja uma proposta que agrade muito a qualquer diretor-geral dos serviços prisionais ou da reinserção social, tendo em conta a dimensão e aquilo que significa cada uma destas direções gerais. Mas dito isto, e tendo em conta que o Sr. Ministro já nos disse quais eram os motivos que estavam na base para a fusão, eu queria recuperar uma afirmação do Sr. Ministro que dizia em 19 de outubro de 2010, portanto há não muito tempo, que não existia uma avaliação precisa da poupança financeira que a fusão irá permitir aos cofres do Estado. Ó Sr. Ministro, Sr. Diretor-Geral, foi aqui referido que as principais poupanças eram nas áreas, ou verificavam-se nas áreas instrumentais, porventura com uma redução de dirigentes intermédios que não sei se quantificaram, mas eu não ouvi essa parte, gostaria já agora que nos pudessem dizer. Gostava de perguntar, portanto, essa redução de dirigentes intermédios, que faz sentido, como é evidente nestes processos de fusão, em quantos dirigentes é que estamos a falar? Qual é a poupança efetiva que o Ministério da Justiça, e em particular a sua Direção-Geral, Sr. Diretor-Geral, vai poupar com esta medida? E já agora, com esta fusão, prevê-se que alguns funcionários, de um lado ou do outro, tenham que ir para a mobilidade? Julgo que isso é uma resposta que também não foi dita nem referida até o momento. Em termos de instalações, há alguma economia de escala por força disto? Nós sabemos que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a Direção-Geral de Reinserção Social, ou Instituto de Reinserção Social, confesso que já não sei bem, mas têm inúmeros imóveis espalhados por todo o lado. Há alguma economia de escala? Qual? Qual é? É que, de facto, se o objetivo é a racionalização económica, como foi referido, Sr. Ministro, importa saber qual é a poupança efetiva que se consegue obter com esta fusão e quais são os tais ganhos de eficiência. E isso julgo que não, apesar do discurso político, apesar da retórica parlamentar, confesso que ainda não vi nenhum dado concreto que me permita sustentar essa afirmação. Para terminar, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe se, no âmbito desta fusão, se foram ouvidos os diversos serviços de reinserção relativamente a essa nova lei orgânica prevista. Presumo que o tal plano de fusão que o Sr. Ministro disse há uns meses atrás que o Sr. Diretor-Geral teria que apresentar, salvo erro, no prazo de 30 dias, corresponda a este decreto-lei de fusão, será isso? Queria perguntar-lhe se, também se, portanto, percebi que o Sr. Diretor-Geral referiu que não haverá alterações das atribuições, pelo menos foi o que referiu, mas é apenas um novo decreto-lei de fusão, isso não tem implicações naquilo que é a lei orgânica do Ministério da Justiça? Julgo que isso terá que ter inevitavelmente. Queria terminar, Sr. Ministro, perguntando aquilo que me parece óbvio em qualquer operação de fusão, sobretudo no Estado, que é sabermos em concreto, e isso não foi referido em nenhum momento até agora, que é qual é a calendarização, quais são as etapas para a integração dos serviços e, sobretudo, qual é o timing definitivo para essa integração estar operacional e para conseguirmos ter os tais ganhos de eficiência que o Sr. Diretor-Geral aqui referiu. Julgo que são questões essenciais e para as quais, confesso, ainda não obtive respostas suficientemente esclarecedoras.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Diretores. Sr. Ministro, tenho que lhe começar por dizer uma coisa, com toda a frontalidade. Eu estava medianamente preocupada com a questão da formação e com a questão da fusão. Neste momento estou seriamente preocupada. Alterei a minha posição tendo em conta as explicações que ouvi da parte do Governo. Vou tentar explicar porquê e tentar obter mais alguma informação da parte do Sr. Ministro e de toda a equipa, como é óbvio. Em relação à formação, algumas questões já foram colocadas, penso que o Sr. Ministro vai responder, por isso também não quero estar aqui a repisar, nomeadamente a questão do se o Sr. Ministro está a questionar um modelo, se quer promover um debate sobre um modelo de formação. Bom, isso não tem mal nenhum, só por si, Sr. Ministro, é preciso é que exista uma definição, se vamos questionar e debater o modelo de formação dos magistrados. Tudo bem. Agora, é bom assumir que é esse o caminho que vamos seguir. O Sr. Ministro deixou aqui uma dúvida, porque é o relatório sai em fins de maio, em 15 de setembro apresentam a lei, portanto, ou seja, no início da próxima sessão legislativa, se isto correr tudo bem, até lá. Pronto, não percebi bem esta relação, quer dizer, o Sr. Ministro vai promover esse debate, quer dizer, o relatório, eu até costumo seguir com muita atenção e com gosto os relatórios do Observatório Permanente da Justiça, bom, mas não são sagrados, não é? Haverá, com certeza, debate em torno disso, penso eu. Bom, não ficou clara esta questão. Eu acho que era bom haver aqui uma clareza. É a atual equipa do Ministério da Justiça põe em causa ou não põe em causa o atual modelo de formação dos magistrados, tendo em consideração que tivemos uma discussão sobre esta matéria, da qual saiu uma lei em 2008, como sabem, e muito bem. Bom, será já a altura de pôr tudo isso em causa. Portanto, eu acho que este aspecto era importante ser clarificado, inclusivamente para a Assembleia da República e esta Comissão começar a olhar para esse debate. Agora, outra coisa são a questão destes números que o Sr. Ministro aqui deu sobre o número de magistrados que vão sair do SEJ até 2014. Isto no sentido de nos sossegar para o Ministério Público, certo. Isto no sentido de nos sossegar, porque não há aqui nenhum colapso do sistema. Ó, Sr. Ministro, ou sou eu que estou a ver mal, ou então, não sei, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Nós sabemos que, deste processo, que o Sr. Ministro no debate anterior disse que não era forçosamente como consequência das propostas de alteração à lei, bom, mas deixemos isso para outro debate, mas sabemos que cerca de 100 magistrados pediram a aposentação, certo? Deste processo, do Ministério Público. É os dados que vêm a lume. É preciso saber se são 100 ou não. Sabemos que existem 70 ou cerca de 70 substitutos, certo? O Sr. Secretário de Estado está a seguir os números, que é muito ágil nisso, consegue segui-los logo e fazer contas de cabeça, não é? Sabemos que o senhor Procurador-Geral da República... É só uma questão de upgrade. Pronto. O senhor Procurador-Geral da República tem dito insistentemente que faltam, às vezes, 50 magistrados. Penso que já disse outro número, mas como eu não tenho a memória muito fresca nesse aspecto, vou ficar pelos 50 magistrados. Portanto, temos aqui 170 mais 50. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz aqui que até 2014 irão entrar 210 magistrados. Com uma coincidência que, por acaso, no ano de 2013 entrará o menor número, que são 36. Ou seja, exatamente o ano em que o curso deverá ser preparado a partir deste ano. Ou seja, daqui a 2 anos estamos em 2011. Senhor Ministro, estes números não me deixam nada descansada. Estes números revelam que o problema da ausência de quadros estáveis, completos, no Ministério Público vai continuar nos próximos anos. Não existem aqui nenhumas medidas que digam que não. Era bom esclarecer estes números. Portanto, vai ou não vai haver, como é normal, mais um curso para o início de formação inicial para magistrados do Ministério Público. E já agora, Sr. Ministro, eu gostava de falar sobre os procuradores substitutos. É que, segundo, este assunto também já foi mais que uma vez falado, já aqui foi levantada a questão pelo Sr. Deputado Lobo Dávila, a questão dos critérios, e isso era uma coisa importante, já agora também gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre a transparência dos critérios para ser procurador substituto. Quais são? Onde é que estão? Como é que se chega? Como é que existem 70 procuradores? De onde é que, pronto, como é que chegaram lá 70 procuradores substitutos? Ó, Sr. Ministro, mas nós estamos a falar de licenciados, sem a formação inicial exigida ao geral dos magistrados, licenciados que estão a recibo verde, a atuar em nome do Estado. Eu gostaria de saber qual é a reflexão do Ministério sobre esta questão. Até que ponto é que isto, por um lado, dignifica a justiça? Claro que não é nada a ver com as pessoas que estão a recibo verde, entenderam-me bem, não é? E de que ponto é que também dá garantias ao sistema de justiça. Por isso, Sr. Ministro, eu fiquei muito preocupada com a questão das previsões sobre as necessidades de formação inicial dos magistrados e as perspectivas que o Ministério tem para a solução de um problema que, do meu ponto de vista, é muito grave, que é o facto de não existirem magistrados do Ministério Público suficientes, estáveis, colocados nos vários tribunais e nas várias funções que têm, de modo a que o Ministério Público cumpra a sua nobre missão, não é? Porque isto não vai lá assim por simpatia, não me parece. Agora, a questão da fusão das duas direções, direções gerais. Eu também, com todo o respeito, gostaria de dizer, sobretudo ao Sr. Diretor-Geral e ao Sr. Subdiretor-Geral, são nomes um bocadinho confusos, peço desculpa por isso. A questão que eu acho que está por demonstrar não é tanto se se perde qualidade ou se não se perde qualidade. Aliás, eu entendo que o Sr. Diretor-Geral acredite piamente. Não ponho isso em causa. Eu também acredito piamente em muita coisa. A questão é, A questão é que tem que ser demonstrado o que é que se ganha com a fusão. É exatamente ao contrário, peço desculpa. Portanto, o senhor subdiretor-geral, por exemplo, diz, não quer? Não perdemos qualidade, vamos rentabilizar, vamos... Mas quero dizer, eu acho que a prova é feita ao contrário. A prova é feita com o elenco dos aspectos positivos que vamos conseguir com essa fusão. E isso está por demonstrar. E eu tenho alguns receios de que este, de facto, não seja o melhor caminho. Porque, e algumas questões que me ficaram, que ficaram e que eu não entendi. Por um lado, o senhor, penso que foi o senhor diretor-geral, que disse que as competências atribuídas por lei não vão ser mexidas ou adaptadas, isso veremos no decreto-lei, que um dos fatores positivos era ter uma visão integrada de todo o sistema das penas, todo ele, as penas que tiram a liberdade, mas as outras também, uniformização de metodologias e procedimentos. Mas, Sr. Diretor-Geral, eu peço desculpa, mas é isto exatamente que me incomoda. É como é que é possível uniformizar metodologias e procedimentos quando, provavelmente, se a reinserção social é o objetivo a atingir, estas metodologias e estes procedimentos têm que ser diferenciados conforme a quem se dirige. E o que eu tenho receio é que se uniformizem os procedimentos de tal ordem que vamos passar a olhar para os centros educativos exatamente como olhamos para as prisões. Esse é que é o meu receio. Isso é que temos que ter a garantia. E mesmo dentro da prisão, sabemos que há com certeza formas de intervenção muito variadas, e o Sr. Diretor-Geral sabe isso muito melhor do que eu, e isso sabe com certeza como é que acontecerá. Porque a questão é assim, se é só para eliminar algumas chefias intermédias e haver aí alguma poupança, bom, parece-me escassa a resposta, não é? Sobre esta matéria, como é que vai ser? Faz-me confusão. E penso que tem que ser muito melhor explicado quais as vantagens. Porque tem que existir a garantia de que esta fusão, e ainda bem que disse que o nome do diretor-geral vai mudar, porque de facto termos, era o diretor-geral dos serviços prisionais, ponto final, não é? Era só por si, é um sinal, mas era um sinal preocupante, não é? As coisas às vezes também se fazem por sinais e por questões simbólicas. Receio que se possa vir a recuar nestas áreas e não estou, portanto, de modo nenhum ganha, por assim dizer, para esta fusão e para este impulso que, no fundo, se deveria dar a todas estas temáticas. Mas já agora quero terminar com uma questão, Sr. Diretor-Geral, Sr. Ministro, como é óbvio, que é o Regulamento Geral das Prisões. É que o tal instrumento que vai permitir aplicar o Código de Execução de Penas é porque enquanto não existir este instrumento, que implica muita coisa, como sabemos, desde o plano individual de reinserção do recurso do recluso, peço desculpa, mas já são tantas audições, uma pessoa está um bocadinho cansada, do recluso, até às equipas multidisciplinares, tudo isso, aquela lei muito boa, ótima, foi muito trabalhada, conseguiu grande, essa sim, alargante consenso na Assembleia da República, continua sem ser aplicada. Falta-lhe...
Senhora deputada...
Com certeza.
Peço desculpa. O Regulamento de Execução de Penas foi aprovado em Conselho de Ministros de Estado. O Regulamento Geral da Execução de Penas foi aprovado em Conselho de Ministros, está para promulgação pelo Sr. Presidente da República.
Pronto, uma boa notícia, Sr. Ministro, fico contente com isso, portanto é um decreto-lei, portanto iremos com certeza analisar e vamos ver se a Assembleia se deve pronunciar sobre a sua apreciação ou se não se deve pronunciar sobre a sua apreciação. Antes de o ler não poderemos dizer nada, mas pronto. Finalmente, chegou o decreto-lei, saúde esse aspecto. O Sr. Ministro, como calcula, tenho insistentemente colocado esta questão, não sabia, não sei o que se passa nas sessões...
Eu senti-me muito feliz em contribuir para a felicidade da senhora deputada neste caso.
Muito obrigada, muito obrigada. Tudo fosse isso. Pronto, eram estas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral e Subdiretor-Geral. Não tive presencialmente na sala, mas fui acompanhando aquilo que foi sendo dito na audição e queria colocar algumas perguntas, começando pelas questões relacionadas com a formação dos magistrados. Porque, Sr. Ministro, tenho ideia que há aqui alguma inversão daquilo que é o funcionamento do sistema em relação à recomposição dos quadros de magistrados e em relação à formação. A forma como estas coisas se vão processando, e que aliás foi suficientemente debatida e escapulizada quando da discussão que fizemos em 2008 em relação ao acesso ao SEJ, parece ter aqui alguma subversão, digamos assim. É ou não verdade que os Conselhos Superiores indicam as necessidades de formação dos magistrados até metade do ano? E é ou não verdade que iniciar-se a formação atempadamente, pelo menos com um ano de antecedência, para que as necessidades estejam preenchidas? É que da resposta que o Sr. Ministro deu, parece que nada disto foi assim, parece que isto não funcionava assim. Parece que a abertura dos cursos pelo SEJ não corresponde àquilo que é a necessidade de magistrados indicados por Conselhos Superiores. E é ou não verdade que os Conselhos deram essa indicação de serem necessários 70 magistrados para cada uma das duas magistraturas? É que para que essas necessidades possam ser supridas, o curso já tinha que ter aberto. Já tinha, pelo menos, que ter iniciado o processo de seleção dos candidatos. E a resposta que o Sr. Ministro dá, precisamente a estas questões que eu agora estou a colocar, quando foram colocadas anteriormente, parece fazer esquecer tudo isto. Ó Sr. Ministro, os números que o Sr. Ministro dá de 210 magistrados até 2014 significarão em 4 anos a formação de um número de magistrados que normalmente são formados em 3. E, portanto, isto significa uma redução do número de magistrados a serem formados em Portugal, quando se sabe que as necessidades não são inferiores àquelas que anteriormente se verificavam. Pelo contrário, a corrida às aposentações, o desguarnecimento dos quadros dos tribunais, coloca hoje necessidades acrescidas em relação à formação dos magistrados. Mais, Sr. Ministro, nas audições que fizemos em relação às alterações aos estatutos dos magistrados, uma vez mais nos repetiram, na primeira comissão, aquilo que já há uns anos atrás nos tinham dito, não só da parte dos Conselhos Superiores, mas da parte das associações sindicais, a opinião em relação aos cursos especiais de formação é que eles não servem. A aposta deve ser na formação dos magistrados, com cursos adequados à sua formação e não através dos cursos especiais. E se o Sr. Ministro eventualmente não acompanhou com a mesma atenção ou com o mesmo pormenor as audições que esta primeira comissão fez a propósito de um outro processo legislativo que temos em mão, que tem a ver com os tribunais de competência especializada, eu já agora partilho também com o Sr. Ministro aquelas que foram as conclusões que nos trouxeram aqui à atual juíza-presidente do Tribunal de Comércio de Lisboa e à anterior juíza-presidente do Tribunal de Comércio de Lisboa, que nos disseram, em relação àquela proposta de lei do Governo para a criação de tribunais de competência especializada em matéria de propriedade industrial, regulação, concorrência, supervisão e propriedade intelectual, sabe qual foi a resposta que nos deram aquelas senhoras magistradas do Tribunal de Comércio de Lisboa, Sr. Ministro? Disseram-nos que se estes tribunais vão iniciar as suas funções com as condições que tem hoje o Tribunal de Comércio de Lisboa, eles começam afundados, foi este o termo, começam afundados. E sabe qual foi uma das razões que encontraram para esta situação se poder verificar, Sr. Ministro? A desadequação dos quadros. A desadequação dos quadros não só em termos de magistrados, mas também em termos de funcionários. E, portanto, Sr. Ministro, com estas dificuldades, com estas carências, não há reformas legislativas que possam dar bons resultados. Porque se depois os tribunais, na aplicação das leis, se confrontam com a falta de funcionários, com a falta de magistrados, com condições insuficientes para que as leis sejam corretamente aplicadas, estes problemas não se resolvem. E, portanto, era fundamental que o Sr. Ministro nos desse respostas em relação à formação de magistrados, não só respostas que permitissem garantir a reposição dos quadros na medida daquilo que é a saída normal dos magistrados de funções, mas obviamente também as necessidades acrescidas que hoje colocam em função da saída antecipada de muitos magistrados que provavelmente previam acabar as suas carreiras na magistratura mais tarde e que hoje, por força também daquela proposta de lei que já atrás discutimos, resolveram antecipar essa aposentação ou a sua jubilação. E, portanto, era preciso que, depois das respostas que o Sr. Ministro deu à Sra. Deputada Teresa Moraes, era preciso que, de uma vez por todas, ficasse aqui bem claro, porque o quadro que o Sr. Ministro aqui traçou não é um quadro que bata certo com aquele que é o do normal funcionamento da formação dos magistrados. E, portanto, era fundamental que o Sr. Ministro nos pudesse dar estas respostas. Que medidas é que o Governo vai, afinal de contas, assumir para garantir a reposição das necessidades nos tribunais em termos de quadros de magistrados e, obviamente, também em termos funcionários, sendo que essa já não é a competência direta do SEJ. Uma outra questão que tem que ver com a fusão das direções gerais da reinserção social e dos serviços prisionais. Porque julgo que é fundamental percebermos, de facto, que ganhos se podem obter em termos de articulação das estruturas que têm, de facto, áreas de competência muito próximas e complementares, mas não só que ganhos em termos de articulação, também que ganhos em termos de orientações políticas. Por exemplo, aquela que tem sido a orientação em relação aos centros educativos, de entregar a sua gestão a ONGs, vai ser agora assumida em relação às prisões, ou vamos ter uma inversão em relação a essa matéria, no sentido contrário em relação aos centros educativos? É importante, Sr. Ministro, é importante perceber se esta orientação de tendencial privatização que o Governo desenvolveu em matéria de centros educativos, entregando a gestão de centros educativos a ONGs, se porventura o Ministério está a ponderá-la também no âmbito dos serviços prisionais. Porque essas, para nós, Sr. Ministro, para nós, essas são as questões fundamentais. Que possa haver ganhos em termos de articulação de estruturas, obviamente que os compreendemos. Obviamente que os compreendemos. Agora, aquilo que consideramos que é fundamental é pôr estas alterações, digamos assim, da orgânica do Ministério em confronto com aquelas que são as orientações políticas centrais. E, portanto, é perceber se destes ganhos que podem ser conseguidos em termos de articulação se resultam também alguns ganhos em termos de alteração das orientações políticas, particularmente daquelas que têm sido assumidas com consequências mais negativas. Julgamos nós que, obviamente, que essa, a entrega da gestão de centros educativos a ONGs não parece ir no bom sentido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu naturalmente queria fazer dois ou três comentários às respostas que aqui foram dadas e também reincidir em algumas perguntas. Em primeiro lugar, queria dizer, e em jeito também, talvez ajude a esclarecer o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, o segundo curso especial já não se pode fazer. O segundo curso especial fazia-se ao abrigo de uma lei de 2009 cujos efeitos só se podiam produzir até 31 de dezembro de 2010. Portanto, o Governo, não tendo aberto o segundo curso especial, já não o pode abrir, acabou. E, portanto, só pode aqui estar em causa um concurso normal de formação inicial dos magistrados, que foi uma das perguntas a que o Sr. Ministro não respondeu. E eu, em relação aos comentários iniciais, diria o seguinte. A saída de magistrados ao longo dos próximos anos, até 2014, que o Sr. Ministro aqui anunciou, é a consequência normal dos cursos anteriores, desde 2007 até 2010. Porque, evidentemente, que as pessoas que entraram em 2007, 2008, 2009, 2010, em algum momento, nos anos futuros próximos, vão terminar essa formação. Isso obviamente que sim, se a começaram estão a acabá-la. Isto está longe de responder à questão que foi diretamente e concretamente colocada, que foi, vai ou não vai haver um curso normal de formação inicial de magistrados em 2011. Por outro lado, é evidente que os Conselhos Superiores e as associações sindicais e sindicatos das carreiras em causa não desconhecem a existência dos anteriores cursos e da saída de magistrados nos próximos anos. E, portanto, quando continuam a dizer que o problema da carência pode criar um impasse e uma falta de funcionamento gravíssima, sobretudo ao nível da primeira instância, não desconhecem essa saída gradual e progressiva dos cursos anteriores. E, portanto, quando fazem as declarações que têm feito, e eu faço notar uma coisa, é que esta talvez seja das poucas matérias em que nós encontramos o mesmo discurso no Conselho Superior do Ministério Público e no Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. É extraordinário, quer dizer, em alguma coisa estão de acordo, estão em muito pouco, mas estão nisto, que é na falta de magistrados e no problema que isso está a colocar nos tribunais, sobretudo na primeira instância. E, portanto, não pode deixar de ser com espanto que nós notamos que o Sr. Ministro nega esta falta. Portanto, o que lhe pergunto, mais uma vez, é isto. O Sr. Ministro acha, então, que é despropositado o alarme, quer dos Conselhos Superiores, quer das associações sindicais e sindicatos, que estão de acordo neste ponto concreto e único de que há uma carência, que é uma carência grave e que foi agravada nos últimos tempos pelos pedidos múltiplos de aposentação e de jubilação. Bom, depois o Sr. Ministro acabou aqui de anunciar, e é bom notar isto e salientar, que vai apresentar em 15 de setembro uma proposta de governo nova sobre a formação dos magistrados. Bom, eu aí queria dizer o seguinte, eu gostava de voltar a lembrar, como já fiz e outros fizeram depois, que o modelo que está neste momento em aplicação é um modelo aprovado em 2008, aliás, era uma das matérias do Pacto de Justiça, se o Sr. Ministro bem se lembra. Se agora estão a pô-lo em causa, era bom que se percebesse porquê, porque o Sr. Ministro diz que vai apresentar, até concretiza a data, em 15 de setembro de 2011, uma nova proposta. Mas o estudo que encomendou ao Observatório não é conhecido ainda, nem se sabe o que é que lá diz, a menos que já saiba qual é o resultado do estudo antes dele ser elaborado. Ora bem, e então pergunto eu, então, e já tem a certeza que quer apresentar uma nova proposta? Então já tem opções definidas, então já sabe para onde é que quer ir nesta matéria. Então talvez possa esclarecer a Comissão sobre o que é que quer mudar no atual modelo, porque depois note-se, e se isto não é uma contradição, o que é que será? O Sr. Ministro diz que o SES está pujante a produzir carradas de magistrados. Está pujante, mas ao mesmo tempo acusa o SES de seguir um modelo de formação de magistrados que não nos serve e de, ambígua e genericamente, dizer que o SES tem gravíssimas deficiências, mas não diz quais são. Bom, de maneira que então se calhar não está pujante, se calhar está mesmo moribundo, é preciso perceber em que pé é que estamos a este respeito. Bem, e portanto, eu, por fim, queria dizer que, quanto à fusão das duas direções gerais, suponho que atingimos o ponto máximo de concretização possível deste modelo nesta reunião e, portanto, não vale a pena continuarmos a chover no molhado, porque aquilo que vai verdadeiramente interessar a partir de agora é ver o dito diploma da fusão e a prática que daí vai resultar. Eu só queria fazer aqui notar que, mesmo em relação à reinserção social de que estamos a falar, o modelo de adultos e o modelo de menores é substancialmente diferente. E nós não nos podemos esquecer que aquilo que está previsto, e bem, do meu ponto de vista, na Lei Tutelar Educativa, é um modelo de educação para o direito, que não tem nada a ver com os objetivos que têm que ser prosseguidos relativamente à reinserção social de adultos delinquentes. E, portanto, eu, como compreenderão, por interesse próprio e de grupo, cá estarei para acompanhar esta matéria com muito interesse. Agora, queria só assinalar o seguinte, o Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga com todo o respeito, começou por considerar esta vinda à Comissão uma oportunidade para esclarecer e clarificar uma série de matérias sobre as quais proliferavam para aí um conjunto de equívocos. A verdade é que desperdiçou essa oportunidade, porque, olha, não respondeu se vai ou não vai haver um curso normal no SES este ano. Não respondeu se há ou não há razões orçamentais na base deste impasse. Não respondeu se vai ou não vai fazer-se uma formação ad hoc acelerada dos substitutos para os integrar na carreira das magistraturas. E eu faço notar que neste momento, ao contrário do que já aconteceu no passado, esta entrada dos substitutos na função de representante do Ministério Público ou de Procurador é feita por convite, por nomeação pessoal e direta, sem nenhum tipo de formação, nem nenhuma exigência em termos de formação curricular, a não ser uma mera licenciatura em Direito. E, portanto, não respondeu se vai ou não vai fazer-se esta integração e em que termos. E também não respondeu quais foram as necessidades de magistrados que lhe foram comunicadas pelos Conselhos Superiores, se foram ou não foram, até 31 de julho do ano passado. E, portanto, Sr. Ministro, eu julgo que, a menos que queira de facto que esta seja de vez uma oportunidade perdida, eu gostaria que desta vez respondesse a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes.
E tenho então agora a palavra o Sr. Ministro da Justiça para responder às questões colocadas pelos seus deputados e pelos vários seus deputados e pelas muitas questões que foram colocadas.
Sr. Ministro... Presidente, muito obrigado. Eu tentaria, vou responder às questões colocadas relativamente à formação dos magistrados e deixava para o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais esclarecimentos posteriores sobre o ponto da fusão. Quanto à formação dos magistrados, devo dizer o seguinte, não houve, por opção do Governo, curso especial que poderia ter lugar até 31 de dezembro. Não houve esse curso especial, por opção. Segundo, não há qualquer plano de integração dos substitutos. Eu disse várias vezes, sou contra os substitutos e esta solução. Terceiro, a mudança de formação do SEJ e a discussão sobre o modelo de formação do SEJ corresponde a uma resposta em que o Governo não é insensível a um modelo e a uma formação que é largamente posta em causa. E por isso pedimos ao Observatório da Justiça que faça um trabalho sobre esta matéria, sobre o modelo de recrutamento e o modelo de formação, para a partir dele auscultar os conselhos, auscultar a Assembleia da República, naturalmente, os juízes, os magistrados do Ministério Público, os juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais, as associações representativas, vai haver uma consulta e a partir daí, nós iremos ver se o modelo deve ser reformulado e em que termos, com que adequações, com que tempo de formação, com que forma de recrutamento, com que disciplinas, é tudo isso que vai ser respondido. Naturalmente, o facto de os Conselhos Superiores terem dado ao Ministro nota sobre carências que entendiam haver no âmbito das suas competências, cria uma realidade informativa, porque quem tem a competência de abrir o SES é o Governo e é o Ministro, e não o fez. Não o fez porquê? Não o fez porque quer fazer uma avaliação do modelo e quer, sobretudo, aferir qual é a libertação que é suscetível de alcançar com a incrementação do mapa judiciário, com uma nova eficiência operacional da justiça, porque eu não tenho uma visão estática. O SES vai produzindo ano para ano e as respostas são estas. Não. O modelo de eficiência operacional da justiça, o mapa judiciário, a forma de organização e gestão da justiça vai mudar e muda também as necessidades e em números muito significativos. O que eu disse, e depois dei alguns números, é que até 28 de 2 de 2011 saem 55 membros do curso especial do SES e saem 15 do 25º curso, do 27º curso. Portanto, temos 70 novos magistrados no Ministério Público. Em 2009, 49. Em 2013, 36. Em 2014, 55. O que é que significa isto? Significa que o novo modelo a incrementar, o novo mapa judiciário, com a libertação que vai propiciar com todo o modelo de eficiência operacional da justiça, vai redefinir a organização e a gestão da justiça. Isto não são modelos estáticos. Se ficarmos parados no tempo é que temos esse problema. Não temos esse problema porque isto vai mudar. E por isso eu deveria dizer, senhora deputada, a curto prazo iremos acolher, sim, o encurtamento do estágio dos magistrados judiciais, que é uma proposta que nos é feita pelo Conselho Superior da Magistratura, de forma a que 38 juízes terminem em 2011, em julho de 2011, a juntar aos 10 que terminam em fevereiro de 2011. Eu já dei os números do Ministério Público com detalhe. E iremos permitir também que, e por uma proposta de lei que virá à Assembleia oportunamente, que 25 juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais possam terminar também nesta data por proposta do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Mas a questão que eu aqui queria deixar clara é que a formação dos magistrados tem que ser discutida, o modelo de recrutamento tem que ser discutido, os tempos de formação têm que ser discutida, a formação contínua, a formação especializada é uma necessidade absoluta,
está no nosso programa de governo e assumimos-lo como responsabilidade perante o povo português. Não estou a dizer nada de novo. A libertação decorrente do mapa judiciário vai existir. A libertação decorrente de uma nova operação, de um novo funcionamento operacional da justiça vai existir. A libertação que eu espero decorrente da alteração da orgânica do Ministério Público deve existir. Portanto, há aqui um conjunto de regras de organização da justiça que faz com que deixemos de olhar para estes números de forma plácida, estática, porque nós vamos mudar esta realidade. Eu pedi agora que o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais pudesse responder.
Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social e dos Serviços Prisionais. É assim? Tem a palavra.
A ordem de fatores é indiferente. Senhora Deputada, é indiferente só por um motivo, porque, de facto, os serviços prisionais reinserem muito. De facto, tem uma política de reinserção brutal. Se eu lhe posso dizer que temos 8.400 indivíduos a estudar, a trabalhar ou em formação. 8.400. Trabalhamos todos os dias, de facto, para a reinserção social daquela... E é isso mesmo que a lei nos impõe, aliás, por imposição legal, os fins das penas, é isso mesmo. As prisões não podem ser depósitos de homens e temos de trabalhar neles todos os dias com vista à sua libertação. E é por isso que esta reunião ou esta fusão poderá permitir, desde que feita com cautela e não tendo sempre cuidado de saber distinguir que a atuação em centro educativo é, como disse muito bem, já não sei se foi a senhora deputada, se foi a doutora Teresa Moraes, se foi a doutora Helena Pinto, que é a formação para o direito, no fundo a educação para o direito, nos centros educativos, e portanto isso é de maior importância, é uma intervenção específica e ela tem de continuar específica e assim irá continuar. Quer as metodologias utilizadas na intervenção junto de jovens não podem ser iguais às metodologias utilizadas na intervenção em adultos a cumprir pena de prisão. Concordo inteiramente com a senhora deputada, concordo inteiramente com a deputada Helena, doutora Helena Brito, Teresa Moraes, minha querida amiga, e eu, portanto, de facto, nós devemos ter noção de que fusão não significa confusão. Isto é, exato, não é? Nem cartão, nem, não, de facto, não significa, fusão não significa de todo confusão, significa que aquilo que pode ser potenciado deve sê-lo, aquilo que tem de ser tratamento diferenciado tem de se manter diferenciado. E por isso mesmo, devo-lhe dizer que irá haver um maior cuidado nesta fusão em garantir a autonomia dos centros educativos e um modelo de intervenção completamente diferente daquele que é em meio prisional. Mas, Sr. Deputado e Srs. Deputados, estou a responder em termos gerais, é evidente que vai haver aqui e vai-se potenciar, vamos potenciar a intervenção das duas direções gerais. Efetivamente, por exemplo, ao nível das prisões, a DGRS intervém preparando a liberdade condicional dos presos, a atual DGRS. Também os serviços de educação, como são chamados na Direção-Geral dos Serviços Prisionais, intervêm, porque desde o primeiro dia em que o recluso entra na cadeia, trabalha-se o plano individual de reabilitação com vista à sua libertação. Tem de haver algo que case bem entre a intervenção, que começa logo também a reinserção social a fazê-la lá dentro, na preparação da liberdade condicional e na participação do plano individual de reabilitação, e por outro, os técnicos de educação dos serviços prisionais, atualmente, que também trabalham no mesmo sentido, isto é, eles têm de avaliar as competências daquele indivíduo, ver que formação ele deve ter, com vista à sua libertação e conseguir, no fundo, uma maior integração. Este casamento é um casamento, por isso é que eu dizia, virtuoso, em alguns aspectos. E porquê? Porque, como disse o Sr. Deputado, e eu agradeço-lhe isso que disse, porque eu também concordo, em alguns aspectos, não em todos, na área educativa, tutelar educativa, assim não é, mas em alguns aspectos, a DGSP e a reinserção social casam-se bem, são complementares na sua atuação. Não devem, aliás, estar de costas voltadas, ou pelo menos haver fluidez na sua comunicação. Não deve haver sobreposições e não deve haver, fundamentalmente, técnicos a fazerem a mesma coisa que muitas vezes também se faz, que acontece hoje em dia, com desperdício, obviamente, técnicos de educação com partes significativas do relatório, que nós depois vamos ver o relatório que é elaborado pela DGRS, andaram aqui a perder tempo, só pode, porque andaram ambos a fazer o mesmo, ou pelo menos uma parte o mesmo. Deve haver um processo único com a intervenção de técnicos diferentes, um para a libertação, o outro dentro da cadeia. Por exemplo, isto é um aspecto complementar de ambas as direções. Devemos é ter a noção de que centros educativos, de facto, têm um modelo de intervenção completamente autónomo e não se confunde. Eu gostaria que também ficasse aqui, não ficasse a ideia de que só vamos eliminar estruturas intermédias na área das áreas operativas ou instrumental. Iremos aproveitar também esta fusão para criar aquilo que já o Código de Edição de Penas também prevê, que são agrupamentos de estabelecimentos prisionais. Isto irá permitir, em vez de, por exemplo, dou um exemplo, estão previstos agrupamentos de estabelecimentos prisionais, Lisboa, Faro, Silves e Olhão. São todos do Algarve. Isto representará um agrupamento, haverá um diretor e um subdiretor geral em cada, um subdiretor em cada EP. Não, portanto, e não um diretor em cada um dos EPs. Há um diretor, dois. Isto irá, obviamente, reduzir algumas estruturas intermédias, também nos serviços prisionais, nos estabelecimentos prisionais, que irão, de facto, diminuir. Eu diria, calculo à volta de, no fundo, entre serviços centrais e serviços desconcentrados ou operativos, certo, porque isto ainda não é completamente certo, serão à volta de 23. Ao todo. Ainda não é certo, não temos um número ainda certo, porque temos vários estabelecimentos prisionais que ainda teremos de ver em que medida é que a criação dos próprios agrupamentos e, portanto, iremos ver. Por outro, algumas direções de serviço que não se justificam, não diminuindo de todo a sua atuação, até poderão também ter de diminuir, ao nível mesmo da DGRS, pela concentração ou centralização de algumas competências que estavam descentralizadas. Ainda não é, portanto, certo, não é um número certo, ainda estamos num processo de avaliação, mas vai ser uma poupança significativa, mas não apenas poupança. Eu gostaria porque eu acredito, acredita em mim, porque eu acredito que é possível fazer mais e melhor. É possível para mim fazer mais e melhor nestas duas direções gerais e o seu casamento irá permitir potenciar melhor a atividade destas duas direções gerais. Sendo certo que devemos manter sempre o rigor da intervenção ao nível do tutelar educativo, porque é completamente diferente e, portanto, devemos ter um cuidado extremo. Gostaria apenas também de realçar só um aspecto da gestão. O Sr. Deputado do PCP, não me compete a mim, obviamente, dizer ao Sr. Ministro quais são as orientações, mas eu queria fazer uma correção, se me permite, Sr. Deputado, e peço-lhe desculpa pela ousadia, mas gostaria de lhe fazer uma correção, porque quando disse que, reportando-me apenas ao Centro Educativo, que a gestão dos centros educativos estava a passar para entidades ou IPSS. Eu queria só lhe dizer que a gestão dos centros educativos continua nas mãos da DGRS, isto é, tem lá um diretor que continua a ser o responsável pelo centro educativo. O que há é uma aquisição de serviços ao nível de intervenção com os menores, com certificado, aliás, de qualidade. A gestão continua a ser da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que tem a obrigação de se superentender, de fiscalizar mesmo a aquisição de serviços, e, portanto, a Direção continua a ser da Direção-Geral de Reinserção Social. Muito obrigado, Sr.
Senhores Deputados, terminamos a nossa audição ao Sr. Ministro da Justiça. Gostaria, em nome dos Srs. Deputados, agradecer ao Sr. Ministro da Justiça, ao Sr. Secretário de Estado e aos Srs. Diretores-Gerais a colaboração que nos deram, quer do ponto de vista informativo, quer do ponto de vista da colaboração connosco relativamente à legislação da proposta de lei 45/11, que amanhã vamos ter que discutir na especialidade, e dizer-vos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e aos Srs. Diretores-Gerais que é um prazer ter-vos aqui connosco. Muito obrigado. Pedi a atenção aos Srs. Deputados que a nossa reunião vai continuar, porque temos aqui uns requerimentos para apreciar e aprovar. Um intervalo de 5 minutos.